Oi, tudo bem? Eu sou oficial de resgate e eu fui procurado pelo pessoal do Mundo Freak. Parece que o pessoal de casa, que escutou, né, os relatos, estão tendo problemas com as escadas de casa. Então, eu tô aqui pra ajudar no que der e vier, tá bom?
Era muito legal você estar com a gente aqui hoje, Nanete, porque a gente queria ter gravado com você no nosso diário de produção passado, só que, enfim, as coisas que inclusive a gente vai comentar aqui nesse episódio de diário de produção, o como é uma loucura essa vida de vocês que trabalham com voz, porque é uma demanda muito grande. Né? Assim, quando chega um trabalho desse, tipo assim, a gente bate na tua porta, chega, ô Nanete, tô com uma loucura aqui pra fazer, você topa? Como é que funciona isso? Tipo, como é que eu encaixe nessa... Como vocês trabalham na semana?
Olha, é óbvio que eu falo, vou falar por mim, mas de uma certa forma reflete aos colegas, né? O ator de voz, né, eu nem vou me referir como dublador, porque o que nós fizemos pra vocês não foi dublagem, né? Foi voz original, né? A gente fez uma voz original, porque não havia um áudio original pra gente fazer em cima dele, né? A gente fez um áudio original pra vocês. E é o trabalho do ator de voz. Hoje a gente tem várias possibilidades, né? Então, desde a dublagem, que é um mercado muito grande e cada dia mais cresce por conta das vertentes que existem para ser dubladas, né? Você tem, antigamente você tinha só alguns filmes pra cinema e poucos eram dublados, né? Não eram todos. Você tinha a TV aberta, né? Então você dublava pros filmes que passavam na Sessão da Tarde na Globo, ou então na, sei lá, no Cinema em Casa, no SBT, enfim, e outros canais também. E uma coisa ou outra, home video, né, que era que você alugava os filmes. Mas hoje, cara, tudo é dublado, né? Você tem vários canais em TV aberta.
Tudo é dublado.
Todos os filmes pra cinema são dublados. Você tem vários streaming e cada dia chegando mais serviços de streaming. E eu, por exemplo, sou muito focado na parte de games. Os games hoje são localizados, que a gente chama de localização de games, que também a grande maioria dos... Assim, hoje quase todos são, né? São raras exceções que não são localizados. Então a gente acaba tendo uma demanda grande, uns horários malucos, né? Geralmente as escalas de dublagem são das 9 da manhã às 10 da noite. Você é um profissional liberal, então você presta serviço pros estúdios e tem gente que pega mesmo das 9 às 10 da noite, entendeu? Quem é diretor, dependendo do projeto, acaba também ficando vinculado a algum projeto das 9 às 10 da noite com uma hora de almoço, né? Geralmente dá umas duas ou das duas às três. E aí você fica ali, fora a voz original que você faz também. Eu também faço alguns desenhos como voz original. Então é isso. Aí pinta um projeto como, né, o de vocês, a gente quer super fazer. E fica até às vezes parecendo que a gente tá... Eu mesmo falei com o André algumas vezes. O André falava, Nanete, vamos marcar, não sei o quê. Eu queria marcar. É que eu tinha que dar uma rebolada pra eu conseguir encaixar tanto o meu horário, porque eu ia ser o diretor de elenco, né? Com o elenco em si, né? Porque a gente fez no esquema de voz original. Vocês vão comentar daqui a pouco como é que foi o processo, né? Mas foi no esquema que a gente chama de ensemble, pra que todo mundo meio que converse ao mesmo tempo.
Mas o que eu acho legal, Nanete, é que é justamente isso, porque a gente que trabalha no meio do podcast, a gente vem de uma realidade do podcast com uma realidade que hoje tá mudando um pouquinho, mas é muito aquela questão do tipo assim, vamos montar uma banda? Tipo, eu tenho esse amigo aqui que eu conheci na Crisma.
Ele fala bem, esse aqui fala bem, aquele ali é engraçado.
Aquele ali é engraçado e tal. Tipo, vamos voltar, que eu acho que isso aqui vai dar certo e tal. Então, tipo assim, é uma realidade muito que é feito na... Tipo, tudo bem, tendo um estúdio e tal, você tem que fazer os cores, né? Tem as gambiarras e tal, mas é muito mais profissional, né? Os equipamentos são muito melhores e tal. E aí, pra gente, o ritmo é completamente outro. É claro que, obviamente, a gente vai respeitar horários. A gente sempre pega, às vezes, um convidado que também tem um horário super apertado. Mas é muito legal... A gente tem um pouco desse impacto, porque pra gente o ritmo é completamente outro, do tipo, cara, e dá pra perceber que vocês estão acostumados com esse ritmo que é praticamente industrial, e isso pra gente foi muito interessante, porque o Keller, por exemplo, ele é ator, só que é tipo ator de teatro, tipo, provavelmente tem toda uma preparação, uma leitura de roteiro em conjunta, tipo, é mais comum você ter todas essas preparações, aí você tem que sentar e o ator tem que estar pronto pra gravar, e não tem, tipo, teu personagem é esse, senta aí e grava, e vambora, vamos achar, mas vai ser no meio do caminho e vambora, né? É bem isso, pelo que eu entendi, né?
É bem isso. É muito legal quando você é ator de teatro, porque nós somos atores também de teatro, né? O ator em dublagem é uma especialização, mas não quer dizer que ele não seja, ele pode fazer, né? E é muito legal quando faz teatro, o Marcos pode falar isso melhor, até melhor que eu, porque ele vive isso diariamente. Eu faz algum tempo que eu não subo no palco, mas eu tenho um maior amor e carinho. É que você tem o laboratório, né, do personagem, você tem a construção dele, você percebe como ele pira. Não que isso não é feito também na dublagem, mas é um modo express, igual que você falou, e às vezes não tem tanto aprofundamento, porque você nem pode se aprofundar muito. Você tem que meio que ter uma skin. Então, pra quem é dublador, quem trabalha com essa coisa de dar voz a personagens que já estão prontos, já foram feitos por outro ator, exato, que é o grande desafio da dublagem, que você não tá construindo. No caso nosso aqui, a gente construiu, junto com vocês, né, os criadores, a gente construiu, né, o diretor ajudando lá o Heitor, construiu o Pedro, né, então é o diretor, o criador e o ator, todo mundo junto pra construir o personagem junto com o ator, né. Então, agora, na dublagem, você já tem o ator que já fez o negócio lá, você não pode inventar. Então, você tem que ter umas skills, meio que nas pastinhas, entendeu? E aí você vai adquirindo mais habilidades com o tempo e vai, é como se fossem skills modulares, entendeu? Então, esse cara, ele é cafajeste, eu vou abrir o plugin do cafajeste. Então, é por isso que os atores em dublagem, o dublador, às vezes você vai ver, ele acaba tendo uma assinatura. Você entende? O cara, ele tem uma assinatura dele. Mas o maior elogio pra um dublador, que o povo não entende muito, é quando ele não é reconhecido. Mas foi você que fez? Cara, não percebi. Isso é ótimo, porque você consegue se transportar. Eu consigo me descolar do Nanete. E eu consigo virar o fulano lá. Eu consigo virar aquela outra figura, entende? Então, pra gente é muito bacana isso. Mas a gente tem que se adaptar a essa coisa louca de todo mundo acha que a gente recebe o texto antes, ou lê em casa, esse tipo de coisa. Não, a gente chega no estúdio, cara.
Tem hora que você não tem nem a cena, né?
Exatamente. No caso do game.
Em videogame e tal, no máximo você tem a boca só e olha lá.
No caso do game, você não tem nada. Você tem a Wave. A gente sinca a Wave, né? Então, você tem a tela do Pro Tools. São duas telas. A tela do Pro Tools e embaixo o texto numa planilha. Porque o texto não é digital, não é no papel, é digital. Porque é uma planilha com muitos e muitos, não dá. Ia ter que ser um calhamaço, assim, então...
Mas tem que respirar no mesmo horário, sincar pelo silêncio, né?
Exato. A gente tem vários tipos de arquivos. Essa é a minha, digamos, especialidade. Mas o mais chatinho é o sound sync, que você tem que sincar a wave. Então, você vê o texto ali e aí o cara... E tem... Clip, que a gente chama clip, é aquela regiãozinha da Wave, que é só reação. Então é 30 segundos só de pessoa, ó, aí eu vou falar, ó, ele tá caindo numa vala agora, ele machuca a perna, e aí ele vai sair mancando. Mas só que o original tá assim, ó. Aí ele tem que fazer exatamente igual.
Nossa.
Tudo. Aí eu falo assim, ó, agora não é soltando. É respirando. Então você inspira, depois você inspira. Então inspira rápido, faz assim, ah! Aí a pessoa vai. Ah! Só essa parte, entendeu?
Nossa, que bacana. E tem uma outra coisa que, pra ilustrar pro ouvinte, eu acho que é legal, que a construção de personagem, ela tem uma coisa que é uma vantagem, entre aspas, né, que acho que o áudio vai ter, é que você tem menos elementos pra mostrar. Então eu não preciso ter, sei lá, o corpo do personagem, a posição das costas arqueadas dele. Então isso é bacana. Mas no áudio você tem que conseguir caracterizar na voz aquelas costas arqueadas.
Esse é um grande desafio.
Então é muito bacana, né? O Nanete fez isso no relato do Oficial de Resgate, era muito bacana. Eu falei assim, vamos lá, vamos achar o cara. Uhum. Então eu tava aqui. É mais alto, pra ficar mais novo, mais alta a voz. A voz da Luísa é bem assim no Pedro, né? Ela é bem aqui em cima.
Que isso? Que você isso? Pode fazer isso comigo? Vem muito na cabeça, né?
Vem aqui pra cima. E aí baixa a voz aqui embaixo, né? Pra achar o Oficial de Resgate mais descendo.
Ele tem uma coisa aqui, né?
Isso é muito legal, cara.
Ele tem uma coisa que a gente, quando a gente faz voz, só pra dar um exemplo, né? Eu também sou a voz de alguns aplicativos, e o Play Kids é um aplicativo infantil, né? A gente brinca que é o Netflix de criança, né? Porque tem um monte de conteúdo, tanto deles próprios, que é igual o Netflix, quanto também dos outros que eles licenciam, né? Então, um conteúdo próprio deles, que é o Super Hands, eu sou a voz do, tipo, o narrador do Super Hands, é o que conversa. Super Hands são mãos que fazem as coisas, ensinam crianças a fazer brinquedos com as coisas que elas têm em casa. Então, por exemplo, a gente fala que é pôr a voz na cabeça. Então, quando eu faço o amigão do Super Hands, eu pego a minha voz, ela é naturalmente médio grave. Eu falo médio e termino grave. Eu falo, e aí, beleza? Nananana. Tá vendo? É a minha voz, natural. Mas eu posso deixar ela grave. Eu posso deixar ela aqui, ó. E posso fazer trabalhos com essa voz, entendeu? Eu posso deixar grave e suja. Então, por exemplo, esse tom de voz aqui é o tom de voz que eu faço o Champa do Dragon Ball Super. Que eu sou o Champa. Ah, cala a boca, mulher! Eu não te chamei aqui nada! Então ele tem uma coisa grave e sujo. Eu posso fazer médio e sujo, que é o holandês voador que eu faço no Bob Esponja. Que ele fala aqui, ó. Eu ponho na cabeça, mas sujo. Então não é aqui embaixo. É aqui, ó. Ei, recruta! Vamos aprender como assombrar a fenda do biquíni. É médio e sujo, né? Então eu sou esses plugins que eu tava comentando que a gente vai ativando.
Pra encontrar, né?
É, e esse que eu falei que é o fininho, que é o do Super Hands, é limpo, agudo em cima, né? Que é só, olá, Super Hands. Hoje vamos aprender como fazer um aviãozinho com palitinhos de madeira. E o que vamos precisar? Que é um outro estilo de voz, sim, né?
Que dá uma jovialidade, né? Dá um dinamismo. Fora a velocidade que se aplica, como você respira. Então, é muito engraçado, muito curioso, assim, como é descobrir esses personagens. Eu acho que, pra quem acabou de ouvir o Natália, né? Tem um detalhe que você vai ver isso bem na personagem da Luísa, né? Na Natália. Porque tem os momentos em que ela é duplo, né? Tem os momentos em que a voz dela se modifica, que você percebe essa variação. E pra quem tiver acabado de jogar, sei lá, o The Last of Us, você vai ver os outros trabalhos, você percebe as variações, né? O nosso Pedro, o Heitor, ele teve que fazer muita fala do mesmo jeito, né? O que ele faz é se assustar, se desesperar, né? É na variação do mesmo.
O que mudava era com o momento, né? Que às vezes ele tava narrando apenas pra ser gravado ali, né? Pelo podcast, que ele tava dando entrevista ali, uhum. Eu tava fazendo relato, e a retratação do momento, do áudio que foi gravado.
Ao vivo naquela hora.
Dentro da casa, por exemplo. É.
Sim.
Vou dar spoiler. Aqui vai ter uns spoilers, né? Não sei.
Sim, pode. Não. Ah, sim. Galera, super spoiler agora. Pedro morre. Né?
Se não ouviu, você é um bosta. Você tá errado. Você não viu. Mó trabalho aqui.
Pare agora, ouça e volte nesse ponto.
Puta de um trampo pra fazer isso, não ouviu? Ó, vacilão aí.
Mas é isso muito bom. Inclusive, por exemplo, quando a gente foi. Eu já vou falar mais ou menos como é que foi essa construção desse roteiro e tal, mas isso é muito legal. Né, de que você tá falando, porque eu que tive o trabalho de refazer o roteiro, né, o Keller e a Ira me ajudaram, né, a gente fez meio que as três mãos assim, mas meio que fui eu que transcrevi e fiz a primeira adaptação, a primeira mão dela, né?
E a formatação final, né? A gente passou no meio ali, né?
Exato, né? E é muito engraçado porque eu ficava tentando, pelo roteiro e sabendo como seria a edição, porque eu também vou editar, quais vão ser as soluções pra deixar entender, sem o recurso visual, como é que eu faço pra entender que esse personagem tá em dois tempos diferentes. Em nenhum momento, eu acho que seria legal no roteiro eu falar, não, agora eu estou falando com a pessoa X, que eu não vou revelar quem é que eu tô conversando dando entrevista. Não, agora eu estava lá no carro, tipo, no roteiro vai ficar isso muito pobre, né? Aí eu ficava pensando, putz, cara, vou fazer isso na edição, vou... Aí foi aí que eu tive a ideia dos áudios de WhatsApp, de que o cara tá com um gravador, pô, vou fazer... Mas a atuação da galera foi tão legal, foi tão boa, que em diversos momentos eu comecei a fazer na edição realmente essa mudança, mas em dado momento, eu senti que eu não precisava mais. Então, quando é alguma coisa que é pra deixar bem clara que é o WhatsApp, aí beleza, eu deixei no WhatsApp e tal. Em alguns momentos, por exemplo, quando o Pedro tá lá na primeira vez na casa da avó, que ele tá durante o dia, que ele tá investigando, que ele não entra na casa, por exemplo, eu não deixei ruído de uma gravação que tá no celular do bolso dele. Eu poderia fazer, mas a atuação do Heitor, ele tá tão legal que dá pra você perceber que são dois tempos diferentes. Então,
existe uma diferença, né?
É, ele segura bem, né?
Sim.
Tá muito claro.
Sim, e aí eu falei, ah, não, acho que não precisa desse preciosismo, né, porque eu queria, no início era muito, queria emular um mockumentary, né, puxar um pouco dessas questões todas, mas putz, um trabalho que eu nem tava, tipo assim, é uma excelência de trabalho que eu nem tava esperando, assim, não, claro que a gente espera, óbvio, né, mas é o tipo de coisa que eu nem parei pra pensar que, de fato, isso sairia no trabalho. É muito legal.
E também eu acho, só pra complementar o que você falou, que o ouvinte, a gente tem que tratar ele com o mínimo de, tipo, respeito, no sentido de muita gente, às vezes, até se sente, nossa, chamou o ouvinte de burro. Porque quando você explica demais, quer dizer que o ouvinte não tá entendendo nada. E, na verdade, o começo é até legal você ter uma, como você falou, você foi editando, foi criando uma, como se fosse um gabarito. Pra que ele entendesse que esses momentos... Logo depois ele já entendeu. Você não precisa ficar toda hora relembrando isso, porque você já criou uma, né, uma linha. Então eu acho que se a pessoa, óbvio, vai ter gente que não vai entender também, não tem como a gente querer acertar sempre, né? Mas acho que é tratar, né, o ouvinte com respeito, acho, pelo menos.
Sim, sim.
É, eu acho que a gente... Bem, a gente teve duas etapas, né? A gente teve uma etapa de... A primeira adaptação da mídia em textos, que foi fazer a tradução direta, depois a tradução brasileira, de colocar todas essas revisões de texto e mudar a adaptação da história como nós queríamos, né, no caso do Mundo Freak, não nós, além de brasileira, como nós, da equipe do Mundo Freak, queríamos que a história ficasse. Algumas pessoas que conheciam a história até notaram bastante a diferença e perceberam a mudança que a gente colocou e a assinatura que a gente colocou do Mundo Freak. E quando a gente foi passar da mídia de texto para fazer a mídia de áudio, né, que é todo esse trabalho com os atores, que foi esse complemento, a gente preparou pensando nessa edição, mas essa parte humana mesmo, que é essa relação que a gente teve de se encontrar, de passar o roteiro juntos, dos atores criarem os personagens e de nós como editores criarmos o ambiente, foi crucial para que a história ficasse o mais imersiva possível pro ouvinte.
Não, que esse é um cuidado que a gente percebeu logo no começo, né? Pro ouvinte que chegou agora, que não viu os outros propostas, nossas outras brincadeiras com áudio, os outros audiodrama e tal, a ideia foi mais ou menos o seguinte, Andrei, me corrija. Teve os pauteiros junto com o Lucas, eu não lembro exatamente as pessoas que estavam envolvidas, mas sei que o Lucas estava. Pegaram algumas das creepypastas que era pra gente utilizar em algum momento. A gente não sabia nem pra quê no começo. O Andrei não tinha muita certeza nem pra quê.
A gente queria gravar um episódio que a gente ia falar, vamos gravar, vamos explicar o que é creepypasta e comentar umas histórias. Só que eu olhei pra aquele bloco de texto de 60 páginas e eu falei, cara, tô com um problema. Ou eu mando o ouvinte ler antes de escutar, ou a gente lê durante o podcast. Das duas formas, não pareciam ideais pra mim. E aí que nasceu o Bode em Pé, lá no início, lá, que você fez e tal.
É, que foi onde a gente viu essa ali a gente teve duas dificuldades, assim, primeira, no Bode em Pé. Primeiro foi não pensar num texto pra áudio, então foi bem pesado de fazer a gravação, né? O Nanete passou um pedaço por isso também depois. E a localização, a dificuldade da localização. Porque o nome do personagem... Primeiro que as comidas, né? Aí tava lá, vamos fazer no Bode em Pé, vamos fazer um churrasco... Eu trouxe aqui salsicha e hambúrguer pra fazer um churrasco. Gente, quem faz churrasco no Brasil com salsicha e hambúrguer? Você é doente.
Que deprê. Não vai rolar, né?
É. Aí tem que arrancar isso. E virou, não, pegou um pedaço de carne fresca. O próprio bode em pé, né? Que ele era o, sei lá, o bode, sei lá, humano, homem bode de Anansi.
É, tipo, nada a ver.
E o trabalho, principalmente o trabalho do Nanete, né? Desde do Relatos e, neste caso, como direção. Uma coisa que nós, como podcasters e como escritores, porque todos nós aqui somos escritores, nós somos do texto.
Exato.
E do áudio. Nós, o Keller ainda é ator, mas eu e o Andrei, nós não somos zero atores. Então,
é outra lógica, né?
Interpretação de se colocar dentro do personagem é algo que eu e o Andrei, a gente tem muita dificuldade, porque a gente pensa técnico, a gente pensa os textos, a forma de falar técnico, e até mesmo as nossas revisões. No Relatos, a nossa revisão gramatical português foi tipo, parecia um concurso de português, gente. A gente tava tão sério que o Nanete virou e falou, gente...
Não é isso.
A gente nem fala mais isso aqui, as palavras que vocês estão usando.
E reduzir os blocos de texto, né? A gente tinha uns blocões grandes, assim. A gente reduziu porque sentimos necessidade do bode em pé pra esse, pra reduzir os blocos. Mas mesmo assim, não tínhamos reduzido o suficiente. No Natália já tava os bloquinhos bonitinhos, né? Os parágrafos cortadinhos.
Já tava.
É, então... E era essa forma de falar. Porque, né, principalmente o Andrei que escreve sobre fantasia e tem os textos todos... rebuscado, né, pra ficar impressionante. E aí várias palavras.
No buraco do chão havia um hobbit, né?
É, sombrio, obscuro, carcomido. Aí a Nanete virou e falou assim, ó, gente, a gente, vamos fazer um trabalho aqui de interpretação. E aí neste segundo da Natália, ainda assim, claro, não somos atores, então não aprendemos, mas ainda assim a gente conseguiu entender melhor a interpretação de todo mundo.
Sim.
E nesses pequenos detalhes que é a nossa fala nessa conversação. O próprio WhatsApp que o Andrei fez agora, se fosse no Relatos, também, né, seria uma epístola, né? Agora a gente entendeu também de ter a tradução, ter a versão brasileira e ter a versão da mídia, da fala pra mídia.
O jeito, na verdade, natural de se falar, eu mesmo, eu sou um exemplo clássico, porque eu sou formado em Direito, eu nunca exerci na vida.
Data vem.
Mas eu sou... Data vem, né? Então... Eu escrevendo e-mail, eu sou um extremamente prolixo, eu escrevo de um jeito...
Um lord inglês.
As pessoas acham que não sou eu. Não, a pessoa fala, o que é isso? Você tá louco? O que é isso? Eu recebi um e-mail, foi você que escreveu? Porque eu falo assim, ó, venho através desta informar que devido a... Sabe? Desse jeito, eu escrevo desse jeito. E aí, é por isso que eu não gosto de escrever roteiros quando eu vou fazer vídeo lá pro Loop Infinito, porque eu sou o oposto escrevendo do que falando lá, eu sou super solto e tal. Então... a fala da gente, ela é toda carregada de maneirismos, de não só de gírias, mas de sabe, de truques. A fala coloquial, ela é bem diferente da fala formal. Então, quando a gente tá lendo alguma coisa, a gente acaba entendendo muito bem e aceitando aquela linguagem da leitura. Faz parte da gente. Mas quando a gente tá falando, a gente não usa os mesmos termos, entendeu? É muito louco isso. Então, fala assim, ó, exemplo, se eu estivesse fazendo igual a própria Ira deu aí, né, o exemplo, se eu estivesse fazendo lá os relatos, eu não ia falar, cheguei no lugar e havia uma escada toda carcomida, apesar de ser um termo muito legal pra se ler e impressionante, mas eu ia falar talvez corroída, eu ia usar outro termo talvez, entende?
É. E no popular ainda falaria podre, né? Nossa, tinha uma escada podre.
Exato, ele não poderia escrever isso num relatório, né? E pensa que o cara vai escrever um relatório, aí ele vai, o superior dele vai ler, aí ele vai ser um pouquinho mais, né? Mas assim, é notório, assim, é realmente a evolução que houve do primeiro roteiro, né, que foi no ano passado, pra esse. Vocês, isso que é legal, eu acho que, aliás, deve-se conferir os parabéns a toda a equipe aí do Mundo Freak, de vocês abraçarem esse desafio, porque é um desafio desde então, né, desde o ano passado, contratar atores de voz e tal. Além do desafio de ser uma, digamos, uma área nova, né, de trabalhar com pessoas que, né, que são atores de voz e tal, também é um desafio de risco também, porque existe dinheiro envolvido, então é muito legal. Eu tava até comentando com o pessoal lá da Rede Geek, que eles também estão fazendo algumas coisas usando atores também, vieram também me consultar na época, já tinham feito lá o Apagão, que o Andrei também participou, e agora eles têm aquele Eu Não Acredito, que tem atores que fazem as leituras entre blocos, né, que entra, apresentam os blocos, aí depois tem o bate-papo deles com o especialista, com o convidado, no caso, mas é tudo feito com atores de voz também. Então, é muito legal ver isso acontecendo aqui no Brasil. Eu sei que isso já acontece nos Estados Unidos, porque a mídia de podcast lá já é uma mídia que já tá bem mais, digamos, evoluída no sentido de...
estabelecida, né?
Eles já estão alguns passos à frente, mas é muito legal ver isso acontecendo e vocês são protagonistas disso, sabe? Eu acho isso muito, muito bacana. E tenho certeza que vai estimular e já está estimulando outros podcasts, porque eu já tenho recebido colegas sem querer, cara. Eu virei meio que um elo desse negócio aí, porque aí os caras vêm falar comigo: ô Nanete, como é que é agora? Um podcast me chamou pra eu fazer e você é o cara que sabe disso? Eu não sei disso. E, tipo, eu fui convidado pra fazer uns 3 projetos aí e acabei fazendo, né? Nem eu sabia quanto cobrar, esse negócio todo, entendeu?
Você tá desbravando uma faca, cara.
Só no facão.
E tem uma dica que você deu aqui que eu acho que é importante pra caramba. Fora o desbravar na faca, né? E a gente descobrir fazendo, que isso é a vida do podcast também, né? A gente descobre fazendo.
É verdade.
Pra você que é produtor de podcast, que tá ouvindo a gente, ou tem interesse em produzir podcast e tal, acompanha de perto o professor Mauri e o Tato. Acompanha de perto o que eles fazem, porque os dois e toda a equipe deles também é uma galera que é super, super profissional no trabalho. Eles são extremamente profissionais, eles entendem o formato, eles expandem o formato, eles não se satisfazem com o formato, eles se reinventam a cada X tempo. Então é uma galera pra você observar de perto o trampo deles. A gente agradece muito também, que são amigos muito queridos, assim.
É, se não fosse também a oportunidade de eu ter editado o Apagão também, eu acho que, tipo, não sentiria a confiança de pegar uns projetos desse, né? Que foi, eu tinha editado pela Radiofobia, né? Na época que eu tava lá com o Léo e tal, e, cara, eu sou super, me sinto muito privilegiado de ter conhecido essa galera e tal, foi aí que a gente estreitou mais os laços, então foi super bacana. Então, esse episódio, a gente vai ter o nosso diário de produção, vocês vão agora entender a mente por trás. Como eu brinquei no Twitter, final explicado, os 50 easter eggs do Bode em Perverso, você vai saber logo depois dos recados, e a gente já volta.
Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Chegamos aqui, meus queridos senhores, já falando agora. O nosso ritual capirotesco foi completo. A gente é exclusivo do Spotify, você não vai encontrar mais a gente em feed nenhum. E é isso, gente. A gente tá lá, você baixa agora o aplicativo do Spotify para o seu celular, você baixa agora, se você tiver no computador, gosta de escutar no computador, não tem problema. Eles têm também o programinha do Spotify para você baixar e instalar aí no seu computer. E você pode baixar os episódios, você pode acelerar o episódio, você pode fazer tudo que um agregador comum faz, assinar o nosso podcast, Mundo Freak Confidencial. E é isso, né, gente? Estamos aqui e é claro que você também pode escutar também a gente pelo nosso site. Caso você queira também, tem um playerzinho ali do Spotify que você pode estar escutando. E é isso. E para você que quer nos apoiar nos nossos outros projetos, criptologia, séries especiais do Mundo Freak, Populário, vocês estão vendo que eu tenho alguma coisa para falar do Populário em breve, notícias aí, Populário. Não sei se com muitas outras coisas, aconteceu comigo, e aí você também ajuda essa parte independente do podcast a continuar. Você vai lá no apoia.se/confidencial, você consegue assistir as nossas gravações ao vivaço, e enfim, né, e acompanhar de perto, saber notícias interessantes, e... cara, seja um apoiador e faça o podcast cada vez melhor. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, @mundo_freak, no Instagram, @mundofreak, e procure Mundo Freak também pelo Facebook, se você continua usando aquela rede social maluca lá, você dá uma procurada, que a gente também, temos canal no YouTube, temos muita coisa legal, e cara, é muito importante você seguir a gente, porque você consegue saber de notícias e coisas, e encontros, quando a pandemia acabar e coisas nesse sentido, e você sempre vai ficar sabendo quando um episódio sai, beleza? Vamos agora para os recadinhos de quarentena. Vamos falar aqui sobre a Marina Brokhoff. Eu não sei como é que se chama o seu nome, mas achei ele muito maneiro. A Marina, ela é uma artista independente formada em artes visuais que, enfim, né? Ela gosta muito sobre esse campo. Ela vive de arte, amante de plantas e gatinhos. Trabalha com esculturas em gesso num processo completamente artesanal. Inclusive, Marina, se quiser mandar um presentinho pra gente, tá aceitando aqui, que eu achei muito irado, cara. Não, mentira, a gente vai comprar. Ou não sei, vou ver como é que se encaixa aqui, vou tentar convencer ele. Cara, achei muito legal o trabalho da Marina, ela manda muito bem, cara, o trabalho dela é muito 10, e o principal produto dela é uma caveirinha em forma de boi, que é pintada e estampada de maneira diferente, seja com uma ideia dela, ou seja sobre a encomenda, né? E, cara, sempre de maneira super autoral e independente, né? As peças são todas únicas e podem ficar apoiadas em móveis ou penduradas na parede, porque vão com um ganchinho de suporte na parte traseira. Cara, que irado. Eu vou deixar o Instagram dela, onde você pode entrar com o contato dela, pode ver mais ou menos os trabalhos dela. E eu achei muito legal mesmo. Fica aí pra você que quer a caveirinha estampada aí na sua parede de casa. Tenho certeza que vocês vão curtir. Ela também tem uns desenhos. Não sei se ela faz commissions, tem muita coisa de aquarela aqui, mas os desenhos dela parecem ser fantásticos. Tô curtindo muito seu trabalho, Marina. Fica aí um grande abraço pra ela. E é isso, gente. Bora pro episódio? Porque ele ficou fantástico e eu quero muito falar sobre essa série pra vocês. Inclusive, fazer um pedido. Gente, compartilhem, divulguem essa série que ficou tão bacana. Falem suas opiniões. O que você entendeu do final? Você gostou do final? Não gostou do final? Deixa nos comentários do site. Deixa suas opiniões sobre as teorias que vocês formularam. E aí, o que também vem pela frente com o Mundo Freak? Por favor, fale, que vai ser muito bacana escutar aí a sua opinião e a gente confabular um pouquinho mais, porque foi extremamente eficiente as nossas redes sociais tomadas por vocês super adorando a série, e a gente ainda quer um pouquinho disso. Então é isso, gente, bora lá pro episódio que ficou maneiríssimo e vamos falar sobre processo artístico, né? E é isso, bora lá. Queridos ouvintes, está começando um Mundo Freak muito especial. Eu sou o Andrei Fernandes e estou aqui com um timaço, nosso co-diretor de elenco, Marcos Keller.
Eu sou o Keller, e é isso aí, gente. Gosto muito disso.
Foi isso aí.
Que freak! Creepy!
Eu não sei o que falar, eu fiquei, mas é verdade, eu gosto muito disso, eu achei muito bacana fazer. Mas é uma coisa nova, então não é aquela coisa que você fala, nossa, como estou confortável. Não, eu tô adorando, mas ainda tô entendendo. É isso.
E temos aqui também nossa queridíssima co-diretora de projeto, produtora, Ira Croft.
Oi, gente, tudo bem? Mais um especial entregue, mais um mês do terror finalizado. Graças a Satan e a você, ouvinte, que tá aqui com a gente. Muito obrigada.
Dá pra descansar agora, né?
E temos aqui o nosso queridíssimo também co-produtor de elenco e também o agitador que conseguiu viabilizar pra gente muita coisa, Júnior Nanete.
E aí, pessoal, que prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E tô aí, completando 2 anos com vocês aí. Mais um mês do terror aí. Participei do ano passado. E esse ano que foi um terror, estou aqui.
E não vai se livrar da gente tão fácil, então. Eu deixo aqui o recado. Mas, cara, é muito legal porque eu queria muito gravar esse diário de produção, porque pra mim não foi mais um projeto. A gente não fez como foi o relato de Oficial de Resgate, porque apesar de ter toda a excelência do Nanete e tal, a qualidade técnica também impecável e tal, mas pra gente foi um desafio porque agora a gente tá lidando com mais atores, com uma história que a proposta é um pouco diferente. Ela é mais próxima de um filme mesmo, né? De que a pessoa tem um começo, meio e fim, você tem uma série de episódios, então seria mais uma série, né? Uma série de episódios e tal, e você tira um pouco daquele caráter meio aqueles relatos de internet, né? Não, eu vi uma vez e tal. E aqui a gente cai a gente nunca saiu do terreno da ficção, mas a gente cai muito pra essa coisa da dramatização, novelesco quase, né?
É, ele tá na situação, né? A situação ela é uma coisa presente enquanto a pessoa está vendo. Esse era o princípio, acho que mais diferente. No relatos, você tinha alguém contando várias histórias que teriam acontecido. No Bode em Pé, você tem alguém que contou uma história que teria acontecido. Já nesse, a sensação que você tem é que você está lá, apesar de ainda ser alguém contando uma história, né?
Não, mas é muito legal porque eu tinha definido, quando a gente criou as histórias, a gente tem uma história meio rabisco da Pixar no restaurante, né? Que pra quem não sabe, tem uma história da Pixar que eles falam que quando eles foram criar os primeiros filmes, foi um bate-papo de um restaurante e tal, aí o cara escreveu a proposta dos, sei lá, 10 primeiros filmes no guardanapo. Então tá lá o Toy Story, Vida de Inseto e tal. A gente tem essa pauta maluca de creepypasta de não sei quantas 70 páginas aqui, e a gente finalizou essa parada. Então a partir de agora, tudo que a gente vai fazer vai ter a qualidade questionável, acabou a magia. Tudo que vocês vão descobrir aí é que tudo é uma mentira, tudo é uma farsa. A Disney já tá ligando pra gente, pra comprar a gente, e a gente aceitou, gente. Sinto muito, mas é isso aí. Mas é muito legal que a gente encerra e pra mim, tipo assim, foi obviamente uma história que eu queria deixar o máximo possível pra frente, porque pelo amor de Deus, né? Tem vários personagens, tem indas e vindas, então seria pra gente um projeto extremamente complexo de fazer. Então o Bode em Pé e o Relato serviu como um laboratório pra gente se entender nessa questão toda e falar, cara, é agora, vamos ter mais atores, vamos ver como é que tudo isso funciona, a interação. Não sei como funciona esse mundo. No meio de uma pandemia, todo mundo gravando de casa, vamos fazer um testezinho, já tá... O Atila deu uma liberada, então a gente conseguiu ficar ali um pouquinho mais próximo dos atores e tal. Então
o
a gente
Atila
conseguiu...
deixou?
O Atila deixou com poréns, tem poréns.
Com cuidado,
é. Com cuidados, que foram tomados. E a gente tava lá com os atores e tal, e a gente conseguiu ver como é que tudo isso ia se construindo de maneira... Enfim, né? Tem isso tudo. E, cara, e pra gente, muitas vezes, apesar da gente estar à frente do projeto, eu me senti muito testemunha com algo muito grande acontecendo. Porque eu confio muito no Keller, confio muito na Ira e confio muito na Net. E tinha momentos que eu deixava o projeto na mão deles com a certeza de que eles me entregariam uma coisa muito legal. E cara, de maneira excelente. Então, eu via coisas que eu não seria capaz de fazer, por exemplo.
Eu tenho uma pergunta, assim, que tá nessa... Na via do questionamento que você tá fazendo, né? Toda essa análise, tipo, nossa, que difícil e tal. A gente tá escalonando, né? Começou lá com o Bode em Pé, a gente fazendo e tal. Aí, não, vamos contratar uma galera. Aí o Nanete entrou, teve um outro projeto, um dublador, um estúdio, um cara profissional fazendo. Aí agora já aumentou. Aonde vai parar isso, Andrei? Socorro! Pra onde que a gente vai caminhar? Porque é sempre um desafio, né? Você tem que fazer no mínimo no grau do ano passado, né?
Sim. Eu acho que tá muito cedo pra gente falar sobre isso. Eu acho que a gente deixou uma... O Kelly já
metendo louco ali já.
Metendo louco já. A gente deixou uma dica no final, né? Naquela cena pós-crédito lá, Vingadores, que a gente deixou no finalzinho.
É, e pra quem não sabe, o Andrei realmente estava vestido de Thanos naquele momento.
Exatamente, de Samuel Jackson, eu tava com tapa-olho, que nem o pessoal não viu que é áudio, né? Mas o... É legal porque pra quem for mais... sagaz, eu acho que consegue perceber várias dicas que a gente dá com pouquíssimo tempo, bem pouquinho mesmo, alguns segundos, porque ninguém aqui é ator, a gente então não queria estragar o projeto inteiro com a minha participação. Acho que dá um termômetro do que a gente tá querendo fazer e tal. Mas antes de qualquer coisa, vamos voltar um pouquinho. Cara, a gente tem que falar um pouco da história. O que vocês acharam? Nanete, você que tá por trás do projeto e você meio que caiu de paraquedas quando a gente chamou, e como é que foi a história pra você? E pode ser sincero e tal, que a história não é nossa, então pode meter pau à vontade. Mas o que, que você sentiu, assim? Como é que foi a história pra você?
Então, gente, é assim, eu acho a história, ela se desenrola de um jeito legal. Algumas coisas, porque, como eu disse, eu não sou roteirista, então eu não sou o tipo do cara que posso até fazer uma análise técnica, assim, do roteiro e tudo mais. Mas pensando enquanto ator, e pensando também enquanto ouvinte, que escuto muitos podcasts, algumas partes eu não colocaria na ordem que estão. Entende? Porque às vezes eu achava que ele tava... Exemplo, eu vou dar um exemplo. Não sei se é no terceiro ou no quarto episódio, que ele... Que vem um áudio do Pedro falando com a Natália sobre quando ele vai contar da ex-namorada dele. Entendeu isso? Então, já acho que já tá muito avançada a história pra aquilo chegar naquele momento. Na minha opinião, aquilo já tinha que ser um negócio... Eu sei que no se você pegar a linha do tempo, aquilo aconteceu lá atrás. Ele contou pra ela, na verdade, lá atrás. Só que pra quem tá ouvindo, na minha opinião, confunde um pouco, porque parece que ele tá contando só agora, assim, entende? Parece que ele só tá contando agora da ex-namorada dele. E não, eu entendo que aquilo é uma coisa... Mas era legal você ir somando esses fatores já no começo, pra que a pessoa que tá ouvindo já vá carregada de... Nossa, mas também, hein, que zica, hein? Esse povo aí é zicado mesmo. A namorada morreu. A outra, sabe, pra já ir carregando aquele monte de coisas, assim. Então, a pessoa, eu acho sensacional algumas coisas irem sendo adicionadas com o tempo, com o passar dos episódios. Mas esse tipo de informação antiga, eu acho que era mais legal, e aí é óbvio que vocês não têm culpa nenhuma disso, era mais legal isso ter sido passado um pouco antes. Mas, por exemplo, a história dos olhos é sensacional o tempo que é inserido. Aquilo ali é um negócio que a pessoa, nossa, que é isso, que loucura, isso aí. Tenho certeza que todo mundo que ouviu o final do... Eu acho que foi do 3 ou do 4, não sei, que quando fala na história dos olhos, nossa senhora, a pessoa já quer quebrar o negócio. Cadê o outro episódio? Fica louco, né?
Exato, né? Cria uma expectativa enorme.
Não, que você fica, caramba, você arrepia inteiro. Todo mundo se arrepiou, não tenho dúvida disso. Uhum. Então, é isso, tá? Só pra deixar claro aqui que eu acho a história legal, eu acho que algumas coisas poderiam estar em ordens diferentes. Agora, teve gente que veio falar comigo pelo Twitter, né? O pessoal veio conversar comigo ou pelo Twitter ou pelo Instagram, que a pessoa queria um final mais apoteótico, né? O pessoal queria um final, mas, sei lá, o povo quer ver tragédia, sangue.
O exorcismo no final, ou, tipo, todo mundo morre, né?
É, exatamente, não, o povo quer ver sangue real. Então, assim, eu não me incomodo, eu não sou o tipo da pessoa que sai de um filme achando o filme ruim porque o final não foi como eu gostaria. Porque, porra, o povo tem essa mania de que o fim tem que ser igual ele queria que fosse, entendeu? Não, o fim não tem que ser igual você queria que fosse. O fim é o fim. Você pode não ter gostado do final, mas isso não invalida o filme todo. Então, eu acho que a minha opinião é essa, entendeu?
Sim, e é muito bom porque o que você tá falando, que a gente tá puxando logo pro final, que eu acho que talvez tenha sido a parte mais polêmica da história. Porque, cara, no Twitter, eu até dei uma prevista, falei, cara, tipo, trabalhar com terror, ele é um pouco complexo, porque as pessoas não sabem o que esperar de um terror. Quando você vai trabalhar qualquer outro tipo de história, uma aventura, um romance, você já espera que o casal fique junto, você já espera que o Indiana Jones consiga o artefato e mate o vilão. E até quando isso foge do papel, geralmente se tornam, claro que se não for um projeto desastroso, mas geralmente se tornam até aqueles filmes que ficam meio cult, né? Do tipo, cara, olha que doido, desconstrói o gênero, né? Mas são coisas muito raras e que a pessoa precisa ter muita habilidade pra saber fazer. Mas no geral, quando a gente tá lidando com terror, é aí que o bicho pega, porque o que esperar disso, né? Vai ter o cara que quer que o exorcismo dê certo, vai ter o cara que quer a tragédia, e meio que esses dois lados, eles pra mim hoje são clichês. Os dois não tem, os dois contrapontos são clichês. Hoje qualquer filme de Hollywood, diversos desses filmes aí, tem finais de tragédia, em que o Bruxa de Blair, por exemplo, você pegar O Último Exorcismo, você pegar, enfim, posso ficar falando aí, tem uns que são mais água com açúcar, que é tipo Invocação do Mal, que geralmente o casal Warren, ele se livra lá do demônio e dá tudo certo e tal, mas geralmente flutua, e aí, não vou falar do final não, porque agora nesse momento, porque tem muita coisa pra gente falar ainda, mas eu acho que é bom a gente falar um pouquinho das diferenças da história, porque isso talvez seja a coisa mais importante.
Quero dizer que tem um rolê também, que a galera esquece, que tipo, o final sempre é importante, sempre será. Mas o rolê da jornada, né, velho? A gente não pode esquecer o rolê da jornada. Tem, a não ser que o final seja extremamente catastrófico por outros motivos, né? Sei lá, Game of Thrones, tá ligado? Mas mesmo assim, você tem uma jornada muito bacana. E dependendo do quanto você espera daquilo, quanto você espera daquele projeto, quanto você espera daquela história, não interessa o final que vai ser colocado, você nunca vai ser satisfeito. É bem isso que o Nanete puxou também. Vou dar mais um exemplo de um Lost da vida. O Lost deixou tanta ponta solta, apresentou tanta coisa, teve teve um final bacana, o final não é ruim. Ele só não é aquilo que a galera queria, ele só não é aquilo, não conseguiu bater com a ansiedade da maioria. E a gente esquece o seguinte, a jornada ela também é importante pra caramba, cara. E eu acho que é nisso que a gente tem que aprender a dar uma olhada também, com mais atenção.
É igual a alguns atores, quando a gente dirige, em dublagem mesmo. Você vê pronto, é ótimo. Mas você não sabe o processo que é fazer. Então eu costumo falar que depende, tudo tá ligado. Não é só o resultado final, o processo também faz parte. Assim como é um filme, assim como é um audiodrama, assim como é qualquer tipo de obra, quando ela envolve um processo de gravação e tal, o processo também faz parte da obra. Uhum. Não é só o final.
Sim.
Além disso, a gente tá falando de creepypastas, né? E uma das características da creepypasta propriedade é ela não ter fim, porque são histórias abertas na internet onde as são compartilhadas, onde outras pessoas podem entrar e mudar as sua história, mudar o rumo, mudar o final ou deixar sem final, que foi o que a gente fez. A gente adaptou uma creepypasta pra mídia podcast, mas a gente adaptou essa história também. Aquele final é o nosso adaptado.
Sim.
É, e vamos lembrar que creepypasta também, nenhuma delas é escrita, sei lá, pelo Herman Hesse, pelo Shaina Mievli, né? Não é o Machado de Assis que escreveu. É uma galera que escreveu, que, né, não é a prioridade, é o texto, a qualidade do texto. Né?
E estamos falando de pessoas que escrevem através de compartilhamento de histórias e coletividade. Isso quer dizer que a pessoa ela já começa a escrever sendo influenciada por outras pessoas, porque ela está num ambiente para isso, né? São fóruns de histórias de terror, assim, onde pessoas influenciam pessoas a deixar as suas histórias e a mudar a sua história. E você deixa aberto para que outra pessoa venha e continue. Então, às vezes, também o final que está naquela história pode ser que também não seja o final definitivo. Porque se uma creepypasta está aberta para que outra pessoa continue escrevendo, ela também pode não ser este final que a gente deixou. Uma outra pessoa pode continuar.
É só mais uma interpretação da história e tal. E o Keller puxou isso, então vamos puxar um pouquinho dessa história aí. É, a história original, a creepypasta, se chama There is Something Very Strange Going On With My Wife, do usuário Dark Hawks e tal. Eu entrei em contato com ele, ele liberou a que a gente adaptasse a história, tudo bonitinho e tal. Conversei, foi um cara super fofo com a gente. Mas como é que são feitas essas histórias, né? A creepypasta, inclusive, é algo que até que a Ira falou, que no original as creepypastas são essas histórias que tem fóruns, e a pessoa vai traduzindo, vai adaptando, aí coloca o Slenderman em um outro contexto, e o cara vai criar um jogo, e... Então, tipo assim, a parada é meio viva, né? Tá dentro do nome da coisa. Creepy, de assustador, e pasta de você ter o do copy-paste, né? Então fica um joguinho de palavras, né? Copy-paste, copiar e colar, né? Então tem essa coisa de ser uma história meio que viva e orgânica que as pessoas vão adicionando. Só que, de uns tempos pra cá, muitas dessas histórias elas estão nascendo no Reddit. Então muitas dessas histórias, inclusive, muitas vezes tem de fato um autor, ou pelo menos autores, e elas estão ficando cada vez mais famosas. Então, às vezes, como foi o caso do Relatos, o Relatos vendeu os direitos pra fazer uma temporada, a terceira temporada do Channel Zero, por exemplo, e por aí vai, que o pessoal até... Tem uma galera meio azucrinando, né, que gosta de azucrinar e tal. Tem uma galera falando que a gente tinha copiado o roteiro da série, mal sabendo da onde que o roteiro deles era baseado, né, que era outra parada. E essas contas no Reddit, o que acontece? Tem um subreddit ali que chamado No Sleep, que é onde a galera compartilha histórias. Só que assim, as pessoas sabem que aquilo é ficção, né? Deve ter alguma coisa que é real e tal, que a pessoa jura que é real, mas o legal é que a pessoa escreve como se fosse real. Então, essa história aqui do Natália, que a gente apelidou de Natália, que o nome original é Natalie, o nome dela, né? Acho que não fica legal a gente colocasse isso no manter-se original, é uma das adaptações. A pessoa vai escrevendo como se fosse um post dela relatando algo estranho que aconteceu com ela. Então, o primeiro post é: então, galera, aconteceu uma parada estranha aqui com a minha esposa, aconteceu o seguinte, babababababababá. Aí acabou, tipo, parte 1, acabou. E se a galera gosta, o cara tem um gás de escrever as continuações, escrever o desenrolar. Então, isso que é o legal e que gera também um problema, que é algo da mídia, vamos colocar assim, mídia creepypasta, né? O formato creepypasta, que é o seguinte: a maioria dessas histórias, a galera não sabe como é que vai ser o final, porque ela nem sabe se aquilo vai se desenvolver, não sabe se a galera vai gostar, a pessoa não sabe como é que... Então, tem umas características que são muito únicas, e na nossa adaptação, a gente escolheu manter algumas coisas e não manter outras, pra melhorar algumas coisas, mas de certa forma não acabar com o DNA da história. Porque se a gente quiser fazer outra coisa, a gente cria, não precisa adaptar o cara, né? Então a gente preferiu manter o DNA de várias coisas que tem na história, mudou outras, que a gente achou que na mídia podcast o andamento seria um pouco melhor, né? E a ideia é mais ou menos essa. Por exemplo, tem uma coisa aqui que o Dark Hawks, ele tem muita coisa de escrita de fluxo de pensamento, que é algo que existe na escrita, na literatura e tal, mas pra tu fazer essa parada, mano, tu tem que ser o Saramago, saca? Tu tem que ter um domínio de palavra. O que, que é o fluxo de pensamento? É literalmente você escrever o que tá passando na tua cabeça. Então você não tem uma grande preparação de edição, de... Tipo, é um roteiro que vem fluindo da tua cabeça e você não reconstrói ele depois, né?
Show de bola. O terror de um editor, assim, é esse tipo de construção. Tem uma galera que faz umas coisas fantásticas nisso, mas aí são grandes escritores, né? Você pega, por exemplo, On the Road, do Jack Kerouac, é totalmente assim, né? O Pé na Estrada, acho que ficou no Brasil. Então é mais ou menos essa estrutura. E eu só queria apresentar pra galera que não manja da Creepypasta. Tem duas que ficaram bem famosas. Uma eu tentei procurar aqui, eu não lembrei o nome. Mas a outra é aquela do Dave Fantasma. Acho que é o Adam Ellis.
Sim, do Twitter.
Nossa, é uma boa mesmo. Boa referência.
Ele jura que aconteceu, né?
E isso é muito legal, cara. Porque, assim, você não tem como provar. Ele tira umas fotos que não dizem muita coisa. Né? Não fazem muita coisa. Mas você acompanha aquilo. Então qual que é o rolê da Creepypasta que eu acho muito legal? É a sensação de que você está acompanhando algo que está acontecendo. Você está no livro do Lovecraft, né? Que Lovecraft também faz essa... O Lovecraft escrevia creepypasta, gente. Você pega os textos dele, o cara tá escrevendo enquanto o demônio tá comendo ele. Ah, ele está comendo meu braço neste momento. Né? Era essa coisa de diário. Então é muito bacana isso, porque você se sente pertencente. E eu acho que o Natália funcionou muito bem com isso, cara. O nosso Algo Estranho com a Natália funcionou muito bem.
Sim. É, uma das coisas da adaptação, por exemplo, que a gente fez de cara. Falar, cara, essa coisa não vai funcionar por áudio se a gente manter tudo. Então a gente teve que dar uma encolhida no texto, porque justamente por ter esse caráter de... Assim, pode ser uma interpretação. Às vezes o Dark Hawks, ele podia ter tudo na cabeça. Lendo o texto, a impressão não é essa, porque ele tem alguns elementos que eles vão sendo adicionados no meio do caminho, né? E a gente teve que dar uma readaptada nesse texto, porque beleza, a gente sabe pra onde a história vai. Então a gente tem privilégio de poder fazer uma pequena mudança aqui ou ali pra fazer a história bem redondinha. Por exemplo, uma coisa básica assim, essa história lá do Pedro, o passado do Pedro. Cara, eu tive a ideia de adicionar esse momento, porque pra mim não faz muito sentido ser um bobo apaixonado. Porque qualquer pessoa na vida real no século XXI, não existe esse romantismo sendo feito dessa forma. As pessoas passam por perrengues, elas optam e escolhem por ficar juntas, claro, você tem esse caráter, mas na história original é muito aquela coisa sonhadora, porque não, porque eu olho pros olhos verdes. E acho que fica bom falar que a gente fez uma mudança aí também. Eu olho os olhos verdes da minha namorada e aquilo me traz segurança e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E não sei, enquanto o capiroto tá no cangote do cara, tipo, eu não entendo isso como algo que a pessoa vai escutar e a pessoa vai, não, esse cara tá louco. Tipo, isso aí com certeza é uma parada que não existe. Se eu quiser comprar uma realidade, eu precisei colocar uma...
Um pé no chão, né?
Mesmo que a pessoa não saiba disso no começo da história, eu precisei colocar, tipo assim, uma motivação do porquê que o Pedro, ele vai continuar, porra... Foi a mulher que salvou a vida dele, né? Foi a mulher que, putz, curou ele de uma parada que destruiu a vida dele, né? Então, tipo assim, existe um senso dentro dele. Isso, obviamente, que isso não deixa isso claro, escrito, falado. Porque eu acho que a pessoa precisa sentir isso pelo que tá sendo rolando ali, né? Mas, pra mim, o Pedro, ele é uma pessoa que ele se sente muito grato pela presença da Natália na vida dele. Então, o que seria ele se ele, por causa de um problema como esse, mesmo um problema escalafobético, como um capiroto no cangote dele, putz, ele vai lutar por aquela relação até o fim. E é claro que aí também a gente tem a preocupação de tomar cuidado, de não transformar também num Bela e a Fera da questão toda com gêneros trocados, né? A ideia é que não seja um relacionamento abusivo da mesma forma, né? Que eu acho que o Dark Hawks também não faz em nenhum momento, acho que ele manda muito bem nesse aspecto, mas justamente pra não ser aquela parada do tipo assim, ah não, ele meio que vai ser amaldiçoado numa relação, mas a questão é que tipo assim, a mulher não é um monstro.
É interessante até a gente falar nesse momento então, como é que foi o trabalho da Aline Hack, que fez a leitura sensível desde a primeira tradução e depois algumas alterações que nós fizemos no roteiro, justamente pra isso, pra que a história tivesse medo, pra que a gente mostrasse o medo numa relação, mas que não influenciasse qualquer tipo de medo ou de violência de gênero, de raça e de qualquer outras coisas. A Aline também, ela entrou pra fazer essa leitura, assim, como outras pessoas entraram em outras etapas de produção, assim, como a edição teve mais gente também trabalhando, assim, como teve outras etapas. A Aline entrou pra fazer isso e pra nos ajudar com essa orientação. A gente traduziu, ela leu, a gente mudou, ela leu de novo. E é muito engraçado que eu não pensei que as pessoas fossem se apegar tanto assim a esse detalhe. Tanto a esse detalhe mesmo. E depois eu fiquei, assim, muito feliz de ter chamado a Aline pra fazer isso. Porque eu pensei, nossa, se eu não tivesse percebido alguma coisa, eu ia deixar passar. Porque eu, particularmente, não tinha me apegado a isso. Tanto que na tradução, a primeira vez que a gente pegou a história, ela tava até suave demais. A gente achou docinho demais. A gente até falou, poxa, tá precisando de mais medo aí, né? Tá precisando de mais terror. Mas sem que virasse um terror de violência de gênero, né?
É, isso é importante pra caramba. Porque não pode ser uma passação de pano pra nenhum tipo de violência, que é algo que a gente inclusive abomina de todas as formas possíveis e tenta aprender o máximo pra lidar. E ter esse cuidado pra não ter gatilho, pra não ser uma coisa pesada. Esse é que é o louco. Tem que dar o medo, é um ajuste fino. Ele tem que dar o medo. É importante pra gente que o medo tenha algo calcado na realidade. Mas a gente mora no Brasil, né, irmão? O Brasil é um filme gore 24 horas por dia. Mas, e também não pode ser isso, né? Não pode ser essa... Tem que ser calcado na realidade, mas não pode depender só das coisas pesadas que a realidade trabalha. Quem faz isso muito bem no cinema é o mano lá do Corra, né? Que faz...
Get Out, sim.
Ele faz isso muito bem. É calcado na realidade, tem um espelho na realidade fantasticamente, mas ele deixa aquele elemento fantástico pra criticar a realidade, porque ele sabe que a realidade em si ela já é dura. Então, pra ter um filme, pra ter algo, pra trazer a reflexão, isso é importante. Óbvio que a gente não tá equiparando uma creepypasta ao Jordan Peele, não é essa a ideia.
É, nem fizemos com essa intenção, né? O podcast, ele não é uma discussão social.
Não, nem foi. Não, não é. Ele é um entretenimento, uma coisa do mês do horror que a gente tá puxando. Mas essa preocupação, ela é importante pra gente colocar, né? Porque ninguém aqui é irresponsável, esse é o ponto.
É, então, é isso mesmo. Assim, não é um programa, um episódio que tá discutindo, que tá debatendo relações sociais, mas essas relações existem, né? Então a gente trabalha pra que essas relações não se transformem em mais problemas ainda do que elas já são.
E também como um autor, né, que trabalha com a palavra e com a escrita, fica aqui até uma sugestão, né? Porque eu sei que muitas vezes concorda, a leitura é sensível, não sei o que, blá blá blá, politicamente correto, etc. Blá, blá. Mas assim, como autor, o meu interesse é melhorar a minha escrita, é melhorar a arte, né? Melhorar o que eu esculpo, né? E obviamente, eu nem sei se essa palavra esculpo, o cara das palavras que não sabe falar. Mas é importante que as pessoas entendam que a gente coloca os nossos vícios e as nossas questões dentro da história, muitas vezes de maneira inconsciente. Então, muitas vezes, seja um leitor de um editor, por exemplo, o editor ele vai cortar pô, isso aqui não tá funcionando. E aí tu descobre por que não tá funcionando. Porque aquilo, na verdade, tu tá emulando uma parada que você gosta e não uma parada que a história precisa. Isso é um exemplo. E é claro que essas, às vezes, microviolências ou questões que são muito chucras da nossa vivência, do nosso dia a dia, isso também, muitas vezes, acabam aparecendo na obra. Então, na minha opinião, como autor, se você quer trabalhar numa obra e você quer que a sua arte fique cada vez mais sofisticada, e sofisticada no sentido não do afastamento, do elitizado, o sofisticado naquela coisa de retratar o que aquela arte de fato precisa passar e tal, porque não tem problema você falar de violência, por exemplo, em nenhum momento isso não é censura, porque se você quiser falar de violência, você pode trabalhar arte pra falar sobre isso, é que esse não é o nosso objetivo ali, né? Se a gente quisesse fazer uma história de terror sobre violência, cara, pega aí O Homem Invisível que estreou, eu acho um filme que, tipo, tem vários gatilhos e tal. Eu acho o filme belíssimo. Tipo, é um filme que eu terminei urrando na cadeira de cinema. É um filme gostoso. Provavelmente porque pra algumas pessoas vão se incomodar bastante, porque nunca vou passar por aquelas coisas que estão passando. Mas é um filme que ele trata. E tem outras coisas. Jordan Peele, Get Out. O terror era muitas vezes usado pra ansiedade social, né? Pra você lidar com o terror da sociedade e tal. Mas o que eu queria falar é que, tipo assim, eu acho que o ideal é que você tenha... como avaliar a tua história também por pessoas que entendam e por profissionais da área, né? Um editor vai fazer isso muito bem pra questões da história. Pô, essa história aqui não tá funcionando. Pra gente, a gente vai lidar aqui com umas outras questões, né? Porque tem três, não tem um editor geral, mas tem o cara que vai fazer o roteiro, você vai ter o diretor, os dois vão conversar, vão ter um denominador comum e tal. Eu acho que isso é legal das histórias. Por exemplo, vou pegar um exemplo simples. Os olhos verdes de Natalie é verde. Desde o início da história. E isso é deixado claro. O cara fala e é enfático. Eu amo os olhos verdes da minha namorada. Eles me trazem paz. Eles me trazem tranquilidade. É muito complicado eu passar isso aqui pro Brasil. Porque o olho de quase ninguém é verde. E soa estranhíssimo quando uma pessoa começa a exaltar muito os olhos verdes de alguém. Soa aquela coisa muito esquisita. Que fala, cara, bem esquisito isso aqui. Então, o que, que a gente fez? A gente fez uma brincadeira. A gente mudou o olho de Natália pra castanho e decidiu que o olho do monstro fosse verde. Não é porque quem tem olho verde é errado, não. Mas porque a gente gostaria de brincar com essas questões do tipo, qual é o olho do monstro?
E tirar aquela coisa segura do personagem, né? Porque ele cita o olho dela, ele cita o olhar. Então, quando a gente quebra um lugar de segurança do personagem tão firme, o terror também tá nisso, né?
Exato, né? E teve muita gente que não entendeu, né? Tipo, e aí eu acho que, enfim, né? Às vezes a pessoa precisa escutar mais de uma vez e tal, mas às vezes é simplesmente, tipo assim, ela não captou e tal, que ficou perguntando, é, mas o cara é namorado da mulher, é casado com a mulher, tá 5 anos com a mulher, vivendo com a mulher, e não percebeu que o olho dela mudou de cor? Aí é o pulo do gato, que é o tipo de coisa que, tipo assim, eu não vou me dedicar muito a explicar o final da história e tal, mas isso eu acho que eu posso dar uma dica, né? O olho dela sempre foi daquele jeito, então será que ele sempre com quem ele tá casado, o quanto que é essa influência desses duplos estão na vida dessa mulher. E aí eu acho que é deixado em aberto no final, né? O que você acredita que são esses duplos? O final, ele dá uma série de interpretações, inclusive tem a interpretação cética ali da questão genética e tal, que na história é um negócio muito louco. Na história, isso eu limei mesmo. Foda-se, eu cortei fora. Que é o que a avó Lorena, a gente deu o nome, né? Mas a avó da Natália, ela era geneticista. Aí eu falei, caralho, que coisa doida esse tipo, isso nunca é introduzido na história. Do nada, ele fala isso pra dar uma explicação que ela tava testando geneticamente a filha e ela, ao mesmo tempo, fazia os rituais e é muito doido.
Too much, né? Aí eu acho que...
É muita coisa, né?
Acho que foi longe.
Exato, né? Exato.
Eu quero puxar uma pergunta pra você, Andrei, e pro Nanete, porque isso foi algo que eu não tive nenhuma participação. Que é na escolha do elenco, cara. Qual foi o pensamento, assim, que vocês tiveram pra escolha do elenco? Porque a partir do roteiro eu entendo algumas coisas, né? A gente tem alguns conceitos básicos. Temos a Natália, que ela precisa ser alguém que tenha carisma. Tem que ser alguém carismático, tem que entender por que o Pedro gosta tanto dela, né? Tem que entender. Ela tem que ser um contraponto do Pedro, porque eles não podem ser iguais, isso é outra coisa importante, personagens têm que ser diferentes pra interagir, isso é importante, né? E o Pedro ia ter que ser alguém que passava por toda essa jornada e com algumas características, né? Ele tinha que ser cuzão, ele era medroso, ele tinha que ser um cara mais de boa, ele tem que ser um cara inteligente, um cara que tá buscando fora, mas que também não tem coragem de, sei lá, ir no terreiro e resolver e no pastor chamar. Teve alguns nortes ali que são colocados. E eu gostaria de entender como é que vocês chegaram no nome dos nossos queridos atores ali, o Heitor e a Luísa.
Antes do Nanete falar, deixa eu só falar que geralmente minhas interações com o Nanete é o seguinte. Nanete, por favor, me ajuda. Eu acho que ele pode interpretar tanto por um sequestro relâmpago que eu acabei de sofrer, tanto com... Estou desesperado com os prazos e o tempo. Mas, cara, eu tinha uma ideia do briefing, do tipo, cara, são pessoas jovens, eu não vejo um casal mais não velho, idoso, mas tipo, não vejo um casal de muitos anos passando por uma situação como essa. Pra mim é um casal não é recém-casado, mas tá quase ali no recém-casado. E a Carol, tipo assim, tem que ser mais ou menos na mesma faixa de idade. A gente tinha também umas outras questões assim, mas foi mais ou menos isso. E o Nanete veio com essa voz. Então, Nanete, como é que foi isso aí?
Então, o Andrei, quando ele me passou como deveria, não como deveria ser os atores, mas é o que ele esperava, né, os personagens ali, ele não entrou muito na parte de, igual você falou aí, Marcos, assim, o Pedro é um cagão, ou então, não, isso até porque, eu acho que é um papel do ator, né, o ator, eu acho que é muito mais qual é o perfil de voz, né, tipo, olha, eu preciso de uma voz mais ou menos nessa idade aqui, que é assim que é mesmo, quando a gente vai fazer um casting pra ator de voz, eu preciso saber a idade da voz, não necessariamente a idade do ator, porque tem muitos atores que têm a voz com uma outra idade, entende? Então, por exemplo, eu mesmo, eu tenho 40, mas eu faço voz de 35 a 50 anos. Então eu passo pela minha idade, um pouco mais, um pouco menos. Existem atores que a gente brinca que eles têm a síndrome de Peter Pan, porque ele já tem 60 anos com aquela voz de moleque. A gente brinca muito com o Vigiane, por exemplo, que é um cara que tá com 70, justamente ele. Ele que é a voz do Marty McFly, a voz do George nos Jetsons. Ele tem voz de moleque até hoje, entendeu? O Manolo Rey do Rio de Janeiro tem voz de moleque, já tá, deve estar com 50.
Nossa, muito obrigada. Porque eu toda vez que eu assisto dublado, eu imagino isso. Eu sempre falo pro André, também, né? Eu falo, nossa, essa voz, né? Essa, quando eu tô vendo algo dublado e eu estou só reconhecendo pela voz, né? E aí eu fico, nossa, essa voz é tão antiga. Esse ator deve estar tão velho com essa voz de criança ainda.
Eles têm uma voz muito na cabeça, né? Então a gente fala que eles têm essa síndrome de perturbador. Um cara como esse, por exemplo, apesar de já ter 60, 70 anos, 50, que seja, ele não pode ser atribuído a um ator da idade dele, porque não ficaria bom. Entendeu? Não é porque ele tem 60 que ele faz voz de 60. Ou vice-versa. Eu consigo gente que faz voz de 50 porque eu tenho 30. Então, na hora que ele me trouxe esse desafio, olha, eu preciso de um cara assim, nessa faixa etária. Ele fez uma breve explicação, sim, mas eu acho que até pra não me... Não sei se não é pra não me induzir tanto, mas só pra me localizar e me deu a informação que eu precisava mesmo, né? O estilo da Natália, eu até achei estranho no começo de chamar algo estranho com Natália e não ser a Natália a personagem, tipo, principal que falava mais, assim, né? E aí depois ele me falou que o Pedro ia ser mais... Tinha ter um papel de narrador também e tudo mais e tal. E aí eu pensei em quem, por exemplo, e também... Aí depois, no caso, a Cristina, que aí foi até um desafio, porque existia outras coisas envolvidas também, tá? Não sei se o André quer falar sobre isso, mas é uma coisa que, tipo assim, no caso da própria Natália. A Natália, no caso, a Luísa Caspari, ela não faz muita dublagem. Ela faz muito pouco dublagem. Ela é uma atriz, obviamente, faz voz original comigo. A gente faz um desenho no Gloob chamado Giga Blaster. Ela é minha parceira lá. Ela faz algumas localizações, né, de games, como já foi citado aqui, o The Last of Us 2. Mas em dublagem, ela faz poucos trabalhos. Ela é uma cantora brilhante, tem uma carreira, né, na música. Mas na hora que você me descreveu como ela deveria ser, me veio a Luísa na cabeça. Então eu acho que essa coisa de você fazer direção, de dublagem, de voz original, de tudo, é uma coisa que eu fico brincando que a gente tem várias pastinhas na cabeça, né? Então quando você fala o tipo, me vem na cabeça mais ou menos essa pessoa, tal, tal, tal. Então eu sugeri as três pessoas, né, dentro da proposta. E nem todas elas tem as idades que se propõem os personagens, entendeu? Mas tem as vozes que encaixavam no perfil. E foi legal que a Carol, no caso, ela é carioca, então a gente traz um sotaque diferente também, o que mostra que é uma pessoa que não mora mais perto deles. Exato. E sim uma pessoa distante. Quando ele me descreveu isso, eu quis também ter essa diferença. Eu acho que enriquece, sabe? Essa coisa de... A dublagem tem muito esse problema de ou é dublado só em São Paulo ou só no Rio, então todo mundo tem sotaque São Paulo, ou todo mundo tem o sotaque do Rio. Então eu quando eu vou escalar pra game, um game que é exemplo que eu dirigi, ele acabou de ser lançado, que é o Watch Dogs Legion, acabou de ser lançado agora dia 29 de outubro. Você pode ver que tá muito misturado, você escuta carioca e paulista o tempo todo. Eu sei que o Brasil não se resume em São Paulo e Rio de Janeiro, mas é onde estão os dois polos de dublagem, é onde eu posso contar com os profissionais que podem me atender, principalmente nessa fase de quarentena, onde eu posso contar com gravação remota, né? Que também usamos, teve um momento, se quiser até comentar sobre isso, também fizemos uso aí da gravação remota, que foi o caso do Rio de Janeiro, né? Ela lá e a gente aqui.
Foi muito legal porque, por exemplo, a Carol, cara, se a Lu tem esses outros trabalhos e tal, acaba dublando pouco, cara, eu acho que a Carol deve ser o oposto, né? Porque a Carol, ela faz tanto personagem que eu, escutando a voz dela, falei, cara, não me é estranho, mas, tipo, eu não sei da onde, cara. Aí, tipo, jogando no Google e tal, tipo, assim, eu fui descobrir que ela fez a Sombra do Overwatch, Daenerys do Game of Thrones, Valorant, ela tem vários... Tem um personagem. Ela tem vários personagens que, tipo, assim, estão muito... Tipo, assim, ela não é conhecida... Tipo, acho que a Daenerys talvez seja um papel que as pessoas vão reconhecer de cara, né?
Ela também dublou a Shuri, da Pantera Negra, e também a Tahani de Um Bom Lugar.
Cara, eu fiquei maluco, porque eu falei, poxa, são pessoas que estão, poxa, obviamente super profissionais, obviamente se eu conversei com a Nanete eu sabia que iam vir profissionais, mas mesmo assim a gente ainda fica meio chocado, tipo assim, nossa, são pessoas que estão aí nas coisas que eu consumo, olha que legal. Acho que existe pra gente, Nanete, que não meio que participa desse mundo, a gente tá começando a entrar agora, existe muito encantamento, né, porque, vou colocar dublagem, porque eu acho que é o que mais remete à cabeça das pessoas e tal.
Sim, o pessoal entende melhor, né?
É, mas a dublagem, ela é muito elogiada aqui no Brasil e as pessoas respeitam muito. Tem os caras que falar, ah, não gosto de filme dublado e tal, etc e tal. Mas a grande maioria da população super consome coisas dubladas. Tu pegar o áudio de um game, por exemplo, dublado, a experiência é completamente outra de você estar ali e tal. Obviamente tem gente que vai ter o preciosismo, mas que não tem problema, tipo, querer escutar a parada no original.
Claro, claro.
Mas, cara, são vozes que estão acompanhando a gente muitas vezes, desde que a gente, por exemplo, o Overwatch eu jogava em 2016, né? Tipo, hoje em dia os games, a dublagem tá mais recente, não tinha nada quando eu era criança. Mas eu imagino, por exemplo, uma criança que tá jogando Valorant hoje e tá escutando essas vozes e mais pra frente vai trabalhar com isso, a pessoa, obviamente, ela vai ficar muito encantada com essa questão toda e tal. E eu fico muito feliz que, de fato, essas pessoas, elas são profissionais a ponto de, tipo assim, fazer uma voz original que vai ser construído, por exemplo, a Carol, né? A Carol, ela é um pepinaço esse projeto. Tipo assim, é claro que ela tirou de letra, porque ela é super profissional, mas eu imaginava que ia ser um pepinaço.
É, a Carol foi brilhante mesmo.
Porque as duas únicas participações que ela ia fazer são da mesma personagem, aspas, aspas, mas com tons completamente diferentes. Um é o duplo fazendo ela, o outro é ela, né? É tipo pegar irmãos gêmeos e fazer a parada. Tipo, tem que ser parecido, mas não pode ser tanto. Tem que mostrar que é diferente, aí tem que ter esse estranhamento.
Foi uma Paola Bracho, né? Tava perfeitamente assim.
Então isso é muito doido quando tu para pra analisar esses profissionais que são tão bons, né?
Ah, com certeza. É que assim, tipo, remetendo àquilo que eu falei mais cedo hoje, que o ator de voz, ele tá pronto. Sabe? Óbvio que ele não é invencível, infalível. Ele vai falir alguma hora, algum desafio. Mas o ator de voz, a atriz de voz, ele já sabe que ele vai chegar lá no estúdio com um pepinaço. E ninguém espera chegar. Aliás, a surpresa é quando é moleza. Sabe? Quando é moleza. Nossa, cheguei lá, era um vozerio. Vozerio, gente, é assim, a gente faz muito vozerio. É quando até isso também é dublado. Você tá num restaurante, a cena se passa, tem o mocinho e a mocinha lá, o casal na mesa, discutindo a relação, só que tem o restaurante acontecendo, né? O povo ali pedindo, fazendo as coisas, aquele barulho todo. Então, aquilo é o vozeria, aquilo também é dublado. Você não pode usar. Mas por que não usa o original? Porque o original, você, mesmo você não entendendo o que está sendo dito em inglês, a melodia do inglês, ela é diferente. Ela termina pra cima. Você pode ver que no inglês é tudo "Hi, how are you? I'm fine. And you? Oh, it's great." É tranananã, tranananã. E o português é sempre pra baixo. E aí, beleza? Eu tô bem, e você? Ah, legal. Então, fui lá ontem. Então, a música é diferente. E quando a gente pega um negócio assim... Ah, poxa, rapaz, cheguei no estúdio. Era um vozerio pra cinema. 3 horas, cara. Foi um sucesso. Isso é o diferente. Nunca é assim. Sempre a gente chega no estúdio. É um negócio difícil. É um negócio que a pessoa... principalmente, tipo, dublar reality, por exemplo. Reality, você vai dublar pessoas normais. Não são atores. São pessoas reais. Que gaguejam. Que faz pausa onde não existe, que, sabe? Tipo, eu fiz agora, que, sabe? Tipo, tá, sabe? Isso aí é uma... Quase falei um palavrão aqui. É muito ruim dublar isso. Porque a pessoa, ela faz uma pausa que é ruim demais, entendeu? Então, a pessoa tá ali falando rápido. Aí, quando eu cheguei lá, eu pensei que... Eu não queria fazer isso. Então... É muito difícil isso. Pra essas pessoas, é muito legal sair dessa região. Então, eu acho que um grande motivo deles terem aceito esse desafio mesmo foi porque era diferente, né? Eu cheguei pra eles, fiz a proposta, falei, gente, vai ser assim, assado, vai gravar dessa maneira, vai se pagar X, vai ser assim, tá? Vocês topam ou não topam? Claro que eu só passei pra vocês o nome depois deles terem topado. E foi de... Não foi... Eu não conversei com ninguém sem ser eles. Não teve alguém que não topou, entendeu? Teve... Os três que toparam. Mas eu também, obviamente, já fui em pessoas que eu sei que, pô, que são super competentes, que gostam desse tipo de coisa e tal. Porque tem gente que nem manja muito de podcast, não sabe o que que é, não quer nem saber, entendeu? Então, não, é gente que tá antenada nas coisas e tal. E ficaram, você viu, cara, eles, lá no nosso grupo lá, eles estavam perguntando, eles compartilharam nas redes deles, eles realmente estavam empolgados, né?
Exato. Não, eu tava todo cheio de dedo, né? Falei, eu não vou encher muito o saco deles. Eu vou colocar só que saiu. Mas o pessoal ficou cobrando. Falei, não, André, posta o link aqui, a gente vai ajudar. E tal, vai. E, cara, gostam. É muito legal. Eu acho que é diferente também, né? Então, cara, eles super compraram a parada e foi super demais.
E é visível que se divertiram, assim. Eu acho que se você ouvir, você percebe que se divertiram. A gente tava lá, a gente viu que foi divertido. É. Mas pra quem pega o áudio, você pega aquela alegria, né? De estar fazendo e tal. Que não foi uma coisa forçada, pesada, difícil. Isso é muito bom.
E teve um dia que a gente fez tudo, só pra comentar rapidinho aqui, questão do processo, teve um dos dias que todos fizemos juntos, né? A Carol no Rio, via gravação remota, o computador aqui ligado, e outros dois presencial, tomando obviamente todo o cuidado possível, o distanciamento, a questão da higienização, que já é feita nos estúdios, né, de dublagem, então a gente tem super cuidado aqui e tal. E foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer essa verdade acontecer, né? Na dublagem, tudo gravado separado. Mas em voz original, o hábito é gravar junto. porque você tá criando a cena, né? Você não, a orientação é a partir dali, né? Na dublagem, alguém já fez a interpretação, você tem que reproduzir no seu idioma. Aqui não, você tá criando o acting. Então, foi a gente todo mundo junto, né? É, gravando as partes que cabiam a cada um, achei que foi bem legal.
Uma curiosidade também, nós repassamos o texto, conversamos, né? Fizemos tudo via vídeo. E aí, quando teve uma das gravações no estúdio com a Luísa e o Heitor, mesmo ele já conhecendo o texto, na hora que ele foi interpretar, quando ele foi fazer a voz original, ele também ficou com muito medo. Ele foi muito tenso e foi muito divertido acompanhar isso também. Foi muito legal ver esse impacto de quando o ator tá interpretando e quando o próprio ator fica com medo daquilo que ele está interpretando. Foi muito legal.
É bacana, né? O ator tem que se entregar.
Realmente. Aquele episódio 4, né? O episódio 4, que tem aquela cena tensa. A gente tava tenso lá na cena também, porque a interpretação foi muito boa, né?
Sim, ele saiu, o Heitor saiu tremendo, cara. Foi muito legal.
Ah, isso é fundamental, né, gente? Tem que passar a verdade. E o ator lá dentro, pode parecer clichê falar isso, mas rola uma entrega violenta mesmo. Rola uma entrega, rola um descolamento mesmo, assim. O ator, se ele não fizer isso, ele não entrega, né?
É, não sai.
Tem que ter entrega pra ver a entrega, assim, entendeu? Se a pessoa não realmente se descolar da pessoa e não colar na personagem, não fica real, não fica verdadeiro, né? Aliás, o ator de voz, ele tem o privilégio de viver muitas personalidades num dia, né? É mais até do que o ator de teatro ou de novela, ou de cinema. Porque quando você depende da imagem, você tem que fazer algo que é relacionado à sua imagem, né? Agora já o ator de voz, eu posso fazer de manhã, eu faço o médico, que é um pouco mais velho. Na hora do almoço, eu faço o piloto, sabe? Que é um cara mágico. Magro e alto, que não tem a ver comigo, que entra lá no caça, entendeu? À tarde eu faço o monstro, não sei do quê. Então, assim, a gente vive muitos personagens e muitas situações que nem no filme, no cinema, eu poderia fazer. É muito legal.
E, cara, eu acho que, tipo, retornando um pouco como é que foi o clima do estúdio, tipo, acho que foi tudo muito incrível. A Carol, acho que foi a que a gente teve, por motivos óbvios, foi a que a gente teve menos contato, né? Porque ela tava gravando tava mais de longe e tal, mas deu pra sacar que ela, putz, ela é uma pessoa super bacana de se conversar, de brincar e tal. E, cara, o Heitor e a Lu, eles são pessoas incríveis de estar do lado. Tipo assim, o pessoal acha que a gente fica com medo, né?
A Luísa é uma palhaça! Palhaça!
Vai que são estrelas, né? E fala, não, por favor, não me direcione a palavra. Não, são pessoas incríveis. E são pessoas muito legais, cara. E depois eu descobri que o Heitor chegou a escutar a gente, o nosso podcast pra conhecer, o nosso trabalho. A Lu, ela tem muito pouco tempo, ela sempre tá na rotina de cantar e de fazer essas atuações e tal, mas ela é uma pessoa que, tipo assim, cara, tipo, desligou o microfone, ela tá, tipo, super deixando o clima super leve, independente do que esteja rolando. E ao mesmo tempo, quando é pra mudar, pra fazer a gravação, tipo, eu acho que a Lu foi a que pegou mais rápido, assim, inclusive, de todo
Sim,
mundo, assim.
Mesmo.
Cara, deu pra ver que, tipo assim, acho que por ela estar acostumada com a... Não tanto com a dublagem, mas com a atuação, tipo, acho que pra ela vem mais rápido, talvez, né? O Heitor também, putz, a entrega dele foi super incrível, assim. Cara, tipo, eu não tenho nada o que falar desses atores, assim, é muito legal. E meio que eu passei a entender também na net, quando... É que não foi o nosso caso. Mas, por exemplo, às vezes esses projetos são muito... Porque até o Relatos, eu tô lidando com você e tal, se você não fizer um trabalho legal, ia lá e excluir o arquivo e falar, pô, vou chamar
claro,
o cara.
Faz com você mesmo, sei lá, com outra pessoa.
Eu comecei a entender a partir do Natália o quão esses projetos muito grandes podem ter a possibilidade de sair do controle de maneira muito fácil. Se eu, por exemplo, chamasse, tipo assim, na net, vamos dizer que você não fosse um super profissional, se eu fosse um cara meio... Tem uma galera que reclama.
Mequetrefe
e tal, que tipo assim, que chamasse pessoas que são teus amigos e não que tu acha que tem a capacidade de fazer, de ter essa entrega. É muito fácil, depois que o orçamento foi gasto, eu consegui ter muito mais humildade, depois de vários, tipo, de começar a trabalhar com isso e tal, eu passei a ter muito mais humildade vendo um filme e vendo essas outras coisas, tipo assim, de alguma coisa que eu não gostei, de falar, ah, não, isso aqui é uma merda. Tipo, eu falei, cara, às vezes é um produtor ali que fez uma decisão cagada e contaminou todo o resto.
Uma escalação errada, cara. uma escalação errada. Às vezes o filme é sensacional, mas não sei, o diretor, sei lá quem, a produção, escalou a pessoa que ele achou que fosse legal. Eu tava conversando sobre isso ontem com um colega, uma diretora de dublagem, resolveu colocar a filha pra ser a protagonista de uma série. E a menina nunca tinha dublado, mas tava começando como atriz e tal. Vou pôr, era uma coisa infantil. Meu, isso não foi pro ar, assim. O cliente devolveu. Ele falou, não vou, isso aqui tá ruim. Mas às vezes o cliente não devolve, você entende o que eu tô falando? Às vezes vai pro ar.
Às vezes tem orçamento, tem tempo, né, pra entregar e fala, vá assim mesmo, acabou.
É, o trabalho de todos os outros é comprometido. Vou dar um exemplo aqui, que não fui eu que dirigi, eu dirigi o Mortal Kombat 11, mas no Mortal Kombat 10 tivemos a Peach fazendo uma personagem. E aquilo comprometeu o jogo, sendo que os outros atores não tinham culpa nenhuma. Os outros atores que fizeram os dois personagens, os outros fizeram um trabalho legal, todo mundo foi no estúdio. E não foi culpa do estúdio também. O cliente escolheu, o cliente queria que a Peach, que é uma cantora, que não é uma atriz, que isso tem que ser bem, né, deixar claro, fizesse a Cascade, entendeu? E aí veio aquela onda de críticas na internet, que Mortal Kombat 10, ruim, não sei o que. Mas na verdade não era a obra, não era a localização do jogo, era a personagem da Cascade, que foi feita pela Peach, que é uma cantora, que foi uma escolha do cliente, entendeu como é que é? Então, esse tipo de coisa pode dar errado na mão do cliente, pode dar errado na mão de uma produção, pode dar errado na mão do diretor, pode também dar errado na mão de quem tá fazendo, que é o ator, a atriz ali, né? Então são várias pontinhas, como você já disse aí, André, que podem comprometer o resultado final. E é muito fácil pra o comentador profissional da internet vir e falar qualquer tipo de groselha, né?
Eu quero só dar um conselho, o André já falou isso aqui, mas eu quero deixar o conselho pra você que ousa reclamar da dublagem brasileira, dá uma olhada na dublagem russa. Baixa qualquer torrent.
Mas você comparou a melhor do mundo com a pior do mundo. Essa
baixa lá pra dar uma olhada. Vai lá, só pra você ter uma noção, porque eu sem querer.
Você sabe que eu fui pra Copa do Mundo, né? E eu assisti. Eu fiquei em hotel na Copa do Mundo, na Rússia, né? Então eu fiquei em quatro cidades russas diferentes. E eu.
Quase chorou.
E eu ficava assistindo lá quando eu acordava lá. Nossa. Né? Eu punha lá na televisão, cara. É engraçado demais, bicho.
É tudo errado, não tem nada sincado. É, as vozes não tem nada a ver. Né? Putz, é bizarro, mano.
Eu cheguei até a fazer. Como é que chama o vídeo disso? A única coisa que eles dublam de verdade são desenhos. Alguns desenhos eles dublam mesmo, sabe? Direitinho. Assim, não é que é ótimo, mas é...
Competente, mínimo, né?
É ok.
Deve ser imposição do estúdio também, né? Que eu sei que esses estúdios de desenho geralmente são chatos, tipo Disney, né?
É. Eu lembro de ver Bob Esponja e tava ok, assim, entendeu? Agora, filme, série, pelo amor de Deus, é um negócio horroroso. Só pra o pessoal se situar, todos os homens são feitos por um cara só, por uma voz só, e todas as mulheres são feitas por uma voz só, e é voice-over. Então você escuta o original por baixo, e o cara vai meio que lendo por cima, e ainda fica contando aquele time code embaixo, aqueles númerozinhos passando. É um negócio horroroso.
É, não tem nem interpretação direito, assim. É bizarro, cara. Assistam, baixa, vai lá no torrent aí, qualquer coisa. Só pra vocês darem uma olhada qual é que é.
Já que você falou, né, que você, Andrei, falou que tava percebendo isso, uma coisa que aconteceu comigo, um outro processo, que trabalhar com esse projeto, né, trabalhar com esse segundo projeto já de uma forma mais amadurecida, é linkar isso com outros projetos que eu já faço, né, como estudar mais roteiros, aplicar mais roteiros, sabe? É diferente. E aí eu pensei, puxa vida, né, você tem o quê? Roteiro de quadrinhos, que é o que eu gosto de estudar mais, que é o que eu quero fazer, mas o roteiro também pra esse podcast, ele vai ser diferente. E depois que a gente começa a colocar uma certa dedicação nele, um certo investimento, a gente também consegue ver mais esse valor, sabe, no projeto, no nosso trabalho envolvido, sabe? A gente termina mesmo, sabe, respirando e assim com um projeto bem entregue, um projeto bem feito, que a gente se dedicou pra caramba e que valeu a pena.
E eu acho que também, uma coisa que é pra deixar claro também, que acho que o ouvinte, acho que no relato a gente chegou a falar isso no diário de produção do relato, saiu na net, mas aqui é uma coisa que vai reafirmar, né? Os atores também constroem muito da história, né? A gente tem, tipo, não tem grandes coisas mudadas e tal, mas às vezes ali no meio do processo de estar criando, a gente percebe que tem palavras que não se encaixam legal na fala. E a gente não quer também ficar, tipo assim, é o script nesis, tipo, ah não, vai ter que seguir a palavra por palavra. Não, mano, o sentido é esse.
Alguma reação que não se encaixa com a personalidade do personagem que tá sendo construída, né? Tem algumas reaçõezinhas, algumas frases que ficariam melhores se fossem ditas assim.
Exato.
Por aquilo que tá sendo construído. Tudo isso aparece lá na hora, né?
Teve até uma brincadeira do estúdio, né, que a gente vê lá, que tipo, tem aquela cena do leite, né, a famosa cena do leite, que no original tava, era o leite sem lactose. E eu brincava, então, que inclusive foi uma situação que aconteceu aqui em casa, né, que eu sem querer, aí irá, ah, me vê um leite semi-desnatado, eu trouxe pra ela um leite sem lactose, né, ela falou, Andrei, isso aí não é leite. Aí eu falei, tá bom. Talvez eu tenha trago mais umas duas ou três vezes até eu aprender de verdade. Mas é engraçado porque no, durante, né, eu acho que foi meio confuso ali, tipo, não, o que que isso tem a ver com a história, tipo, sei lá. Aí quando eu, a gente releu e tal, e a gente, eles, os atores entenderam o que que era, aí a Lu, eu não sei se a Lu é vegetariana, se ela é vegana e tal, mas ela toma lá o leite de amêndoa, né? Aí ela adicionou, tipo, não, coloca o leite de amêndoa. Então a gente ficou muito mais seguro também de brincar com a parada, tipo assim, é com relações de casal, né? Tipo, o Pedro tirando um sarrinho dela por causa de alguma coisa que ela tem, é, ela tirando com dele e tal, tipo, é, e é muito legal ver como é que isso vai se construindo junto, né? Que deixa o ambiente muito melhor.
É, e isso deu uma naturalidade pro relacionamento, que não tava prevista no roteiro. Esse, na verdade, era um momento pra poder dar o gatilho pra acontecer uma coisa na casa e ela vir, né, pra casa, que foi a primeira visão completa, acho, do Pedro da, uhum, do duplo.
É, a primeira sobreposição, né?
É, a primeira sobreposição completa. E no fim, serviu também pra deixar mais intenso a relação dos dois. Então olha como uma coisa que surgiu ali, né, deu esse brilho também.
Que é uma relação real, gente. Tipo, não é essa coisa, tipo, que às vezes na história original, tem um pouquinho dessa coisa meio Dona Florinda e Professor Girafales, às vezes. E aí, o legal era, tipo, passar um pouquinho do, cara, meio de uma pandemia, que é um contexto que não tá na história, a gente trouxe pra cá porque a gente achou que seria legal trabalhar nesse cenário, e a gente achou que dava pra trabalhar nesse cenário, então a gente queria ver como é que a história funcionaria nisso. Então, é um casal que tá preso dentro de casa, e, por exemplo, muitos casais terminaram, depois de descobrir quem são um outro, por passar o dia inteiro junto, né? E tal. Outras pessoas, tipo assim, estreitaram ainda mais os laços, né? Outras pessoas também não se incomodaram e tal. Então, tipo assim, são personagens que têm os seus, suas questões, têm os seus defeitos, têm as suas frescuras, têm as suas... E entender que eles são diferentes, com pensamentos diferentes, posicionamentos diferentes, e que vai se refletir também na história. Então, Pedro chega a sugerir, o pessoal brincou bastante. Não, o tio do meu pai é pai de santo, que é o tipo de coisa que tá na adaptação que não tá fora, porque aqui existe pai de santo, lá fora não existe, né? Inclusive é algo, tipo assim, gente, filme de terror no Brasil demora 20 minutos pra terminar. Você leva a pessoa pro terreiro ou pra igreja lá do descarrego, acabou. Teoricamente, né? Acabou, né? Lá nos Estados Unidos o pessoal tá ferrado, não tem pra onde levar, o cara se vira. Mas o Pedro chega e fala, pô, meu primo, o pai dele é pai de santo, sei que lá, e tipo, e aí ela fala, não, Pedro, não é isso, não é assim que funciona, e tal. E você ter essa questão das inseguranças, né? De você ter um relacionamento que tá acabando, né? E você ver como os atores vão estar mergulhados nisso, é um negócio muito legal. E às vezes dá até uma assustada, eu vou dizer que dá uma assustada, assim, quando a Lu, tipo, puxava, assim, um choro, eu falava, caralho, isso é atuação, rapaz, olha aí que doido, é, então era muito legal você ver
a mágica acontecendo,
né?
É, isso aí é muito legal mesmo, cara, e é doido porque a história é boa, então a história envolve a gente, a história, ela é profunda, né, ela tem vários escapes também, né, e ela tem uns plot twist por meio, mas é louco que até em reality, sabe, cara, eu me lembro uma vez que eu fui, me peguei chorando, porque a gente chora muito quando a gente tá, sabe, gravando, pô, acho que não, a gente chora, eu me peguei chorando, fazendo um reality sobre tráfico humano, né, e era na Tailândia e tal, e aí
caralho, que tenso,
era tenso, e aí eu tava fazendo um cara que, na verdade, ele se apaixonou por uma tailandesa, só que ele não sabia que ela era uma vítima, né, de tráfico humano. Então ele foi pra lá, conheceu ela, e aí quando ela não podia falar, né, que ela era essa vítima, aí quando ele resolveu, tipo, meio que casar com ela mesmo, assim, sabe, falar, não, vamos, volta comigo pro meu país, ele era americano, aí chegou o dono dela, né, e falou que ele tinha que pagar tanto e tal, e aí ele não tinha entendido nada. Então, triste por ele, triste por ela tá vivendo aquela situação, e aí abriu o jogo e vê, e era um reality mesmo, só tinha câmera escondida, assim, e tal. Então, nossa, cara, era muito pesado, que aí você vê como as mulheres sofriam naquela situação, e isso não é um conto, né, de terror, mas é, acaba sendo, né, porque é uma situação real que foi vivida ali, e o cara apaixonado e a mulher, mas aí a mulher também, ela não tava apaixonada por ele, mas ela tava, porque ela não tinha condição psicológica, sim, ela tava...
Era a possibilidade de escape, né?
É, exatamente, ela queria ir com ele, porque ela podia fugir daquilo, entendeu? Então ela usou a do... recurso que ela tinha de conquistar o cara pra que ela fugisse daquela situação.
É, questão de sobrevivência,
e né? O cara tinha que pagar acho que 10 mil dólares, acho que por dono dela, pra ele conseguir levá-la, entendeu? E ela queria que ele fosse. E ele naquele misto de se gostando dela e ao mesmo tempo sendo complacente com uma questão de tráfico humano, entendeu? Rapaz, era um negócio... Eu lembro que eu chorei no estúdio, tá? Porque foi um negócio muito... O cara chorava lá e eu chorava aqui, né? Então... E às vezes a pessoa assiste em casa e, meu, isso é um reality. Tipo, foda-se. Mas não, cara, a gente vive. Então eu tenho certeza que a Natália, no caso a Luísa, ela deve ter vivido a angústia da Natália, sabe? De não poder contar pro Pedro e tal. O próprio também, o próprio Heitor, ele deve ter passado... A gente aqui comentou que a Natália, entre aspas, pegou mais rápido, porque ela tava fazendo só a Natália vivendo. O Pedro tinha o desafio de ser o Pedro no futuro contando a história e o Pedro vivendo a história no passado, né?
É, uma troca muito rápida. Né?
Era, a troca muito rápida. É um desafio isso daí, você calmo, sentado, contando uma história com uma leve tensão e você andando, correndo de uma porta que bateu sozinha numa casa escura e você sendo um cagão. Então, realmente é muito louco. Você tem que viver aquilo, né?
Uhum. E muitas vezes, por exemplo, teve algumas coisas também que, tipo assim, por não ter o recurso visual, que eu sei que vocês não têm, mas às vezes fica muito perdido e tal, e eu virava pro Nanete e falava, calma, Nanete, isso aqui na edição, isso aqui vai acontecer.
E aconteceu mesmo.
Principalmente no quarto episódio, né? Que eu acho que é o episódio que tem as cenas mais loucas, assim, de ação, né?
A gente tem esse medo de... Que já foi comentado aqui. Porque quando você faz um negócio em áudio, você não tem recursos, né? Você falou aí, não tem imagem. Então, quando você tá vendo qualquer coisa, um filme, uma série, às vezes uma levantada de sobrancelha já diz muito. Um olhar pro lado, um olhar já dá um medo no olhar. Não precisa falar nada. Entendeu? Não tem som, mas já diz muito. Porém, num audiodrama, porém, em qualquer tipo de obra que dependa do áudio, depende do áudio, é isso. Então você tem. Obviamente que quando eu falo do áudio, não é só do ator também, o que o próprio André acabou de falar. A edição também contribui maravilhosamente, porque ela dá atenção, ou é numa música, ou é num barulho, né? Algum ruído, algum efeito ali, né? Ou é num próprio efeito na voz. E aí também, a voz também tem que, às vezes, dar uma titubeada, ou uma, sabe, uma gaguejada, algo assim, que vai dar atenção pra quem ouve. É sutil, mas tem, mas só que precisa. E aí ele dá aquele, e vem um efeito sonoro, já, quem tá em casa fica, ai meu Deus, é agora. Agora é a hora, agora o pau vai quebrar. Então, a pessoa já fica, já se prepara pro pior, né? Então é muito legal essa história sendo contada pelo áudio, né?
O que você achou da edição, você que escutou depois o final?
Achei muito, muito rica, muito rica. Eu sou um curioso da parte técnica, porque eu não me considero nem um pouco técnico. Eu edito e tal, tenho Pro Tools aqui, mas eu sou muito ruim em pós-produção, que eu sei que a tua é o teu barato, né? O meu barato é na captação, entendeu? Então, eu sei captar bem, eu sei saber, o microfone não dá, não tá o tônus vocal. Na captação, eu me garanto, você entende? Mas na pós-produção, que é o que você faz tão bem, caramba, bicho, eu fico impressionado com a capacidade de você, sabe, os efeitos sonoros na voz, quando tá no WhatsApp, a sacada do, pra exemplo, pra dar a entender do ouvinte que muitas mensagens chegaram naquela que você põe aqueles comentários, olha, desembucha aí, que fala aí, você pôs um pão, aquele efeitozinho do WhatsApp chegando a mensagem, pão, aí a pessoa fala, pão, a pessoa fala, aí de repente você pensa, tuam, tuam, tuam. Ou seja, foram várias. É isso que você quis dizer com aquilo, né? Não foram só aquelas que foram exibidas, que a gente ouviu, e sim, muitas pessoas falavam sobre aquilo. Então é quando você tem no finalzinho do parágrafo. E muitas outras pessoas também comentaram. É como se fosse isso, né? Então é você ter o cuidado e essa leitura de passar isso num efeito sonoro. Repetido. Então é isso, é o barulho, a chuva, é o efeito ponte que você tem entre uma trilha tensa e o momento que ele tá contando ali. Então você, pum, encerra aquela cena. Então, pra você deixar o ouvinte entender que aquela cena acabou, você põe um efeito ponte, encerra a trilha e já muda pro cara entender que agora ele tá sentado.
Sim. E, mano, na net você não tem ideia. Como é que eu vou passar, tipo, por exemplo, sem o recurso visual, como é que você passa o... Você mudar o tempo da onde a história tá passando?
faz aquele...
É, tipo assim, é, faz aquele arpinha, né? Tipo, de voltando no tempo, né? É muito difícil, cara. E aí, tipo assim, não adianta, mano. O maior trunfo do artista é a referência, né? Não é a cópia, né? Mas é você se inspirar e ver as soluções de outras pessoas que vieram antes de você, né? Então, agradecer também ao Léo Lopes, que foi o cara que me ensinou as paradas todas, né? Ele que edita os partes dos Nerdcast RPG e tal, que o Alexandre e o David editam muita coisa ainda também, mas ele me passou uns toques na época do apagão e tal, e eu acho que eu absorvi legal, mas eu tive que ir lá, tipo, fui lá no Gimlet Media, né, vi como é que o Homecoming era feito, que o Homecoming, por exemplo, é uma série que inclusive foi adaptada pela Amazon Prime, né, com a Sandra Bullock, mas ela nasceu como um podcast, né, e aí é uma série que eu lembrava que na história, e são vários tempos, né, eu falava, como é que é a solução disso aqui, que não era, não soava pra mim fake, eu não soava forçado, né, então tipo, como é que eles conseguiam fazer uma transição de maneira tão elegante aqui nessa questão toda e tal. E eu falei, ah, beleza, tá, eu acho que eu saquei. E aí eu tentei reproduzir de algumas formas. Inclusive, não é uma única forma, né? Tem vezes que é alguma coisa na cena que toma, e isso é muito parecido com recurso visual também, né? Por exemplo, às vezes o... A gente brinca lá do George Lucas, né? Que parece um slideshow quando vai mudando a cena, né? Tem umas paradas dessas. Então, por exemplo, quando o Pedro tá no carro mandando mensagem, um carro, vem um volume de um carro passando do lado, que vai, e quando volta é outra cena, né? Tem aquelas cenas de tensão que você tem aqueles... Como é que eu posso... Eu não sei o nome, porque é algo muito novo pra mim também. Mas com certeza isso tem um nome, né? Que tem aquelas vinhetas meio... Tudum! Né? Tipo, uma cena tensa, né? Tum! E aí, tu te leva... Aquilo ali vai... Que é um fio que dá atenção...
Você vai junto com o tum, né?
É, e vai te puxando. Que tem o Lost, por exemplo. Lost faz isso muito bem, né? Lost daria pra aqueles recursos sonoros serem de uma série de áudio, né?
Sem contar a localização espacial que você colocou na edição. Então, por exemplo, quando é o Pedro falando com o entrevistado, é uma qualidade, é uma textura sonora, né? Aí quando é ele gravando no celular ou não sei o que, tem uma textura sonora. Mesmo que seja sutil, ou seja, principalmente no começo, pra dar essa diferenciação,
isso faz toda a
diferença. Tudo isso te coloca lugar na cabeça. Aí você fala, não, aqui ele tá no lugar, aqui ele tá no lugar.
É igual, por exemplo, se fosse imagem, seria a casa da pessoa.
Exato.
Quando você vê aquilo, ele tá na casa dele. Quando você vê tal coisa, ele tá no escritório. Então ele não precisa falar que ele tá no escritório, ele está lá. Então no efeito que você colocou na voz, na qualidade, como o próprio Keller falou aí, na qualidade você já sabe, essa qualidade é uma qualidade de gravação do smartphone que tava no bolso dele gravando ele correndo, sei lá, e a outra qualidade não é um gravador profissional dele sentado. Então assim, isso tudo pode ser, às vezes quem tá ouvindo agora fala, caramba, eu não parei pra eu pensar nisso, mas sim, isso era o que era a chavinha e era o clique da pessoa falar, agora ele tá ali.
Pra você não precisar pensar nisso, alguém teve que pensar antes, né, pra você não ter que...
Então realmente os atores da NET tinha que comprar muito, porque ele o roteiro que tinha nada dessa merda, e fala, cara, essa porra não tá fazendo sentido nenhum, o cara tá falando que é um, depois é outro.
Mas foi importante a gente ler, fazer aquela leitura pra até se situar, né?
Sim, aquela leitura ajudou.
Exatamente, exatamente. E tem, tipo assim, realmente, tipo assim, acho que com recurso visual, acho que se a pessoa escutar mais uma vez, tem uns truques que eu coloco lá que são, não é um easter egg, mas são recursos que estão ali presentes. Tipo aquele do, tem aquela história lá do Poderoso Chefão, que toda vez que aparece a cor laranja, alguém morre. Tem uns rolês assim, então, por exemplo, teve uma hora que eu falei, gente, e aí é o legal que também te reconhecer os seus próprios limites, falar, galera, eu não consigo achar a voz desse monstro, o duplo, né? Eu preciso de um recurso que seja diferente, que não tenha sido feito, que não seja só alteração de pitch, que alteração de pitch é quando o cara, tipo assim, é muito fácil, tipo, tu faz a voz de demônio, se aumenta, o Murilo vai fazer isso agora na minha voz, se o Murilo quiser me sacanear, ele não vai fazer porra nenhuma. Tem essa alteração de pitch, quando parece que a voz fica mais lenta, né? Vai ficar aquela voz de demônio, ou aquela voz de tic-teco, que fica, tu vai falando, e tem parece com tic-teco, fala, cara, não vai, só isso, não vai, o ouvinte não compra. E aí, cara, eu pedi arrego, falei, quem pode me ajudar? Mandei a mensagem pro Mizanzuki, que tem lá o Projeto Humanos, tipo assim, eu conversando com ele e tal. Ele falou, cara, pega o Felipe Aires, que o Felipe Aires é o gênio do sound design. Ele que faz as trilhas do Projeto Humanos. No caso, a trilha a gente já tinha o do Gustavo Coelho,
fantástico,
né? Fantástico. Que tinha me dado mensagem meses antes, e eu falei, cara, deixa eu testar você. Tem um projeto aqui? Me vê uma trilha. Aí eu dava uns briefing maluco, mas depois eu falo disso. Mas aí eu conversei com o Felipe Aires, e mano, a gente lá... E ele, tipo assim, na net, pra gente que trabalha muito com digital, lá a parada dele é analógica. Então, tipo assim, ele tem aqueles gravadores de fita. Sabe aquelas fitas fita enrolada.
Sim, sim.
E aí,
sim.
Ele, pra fazer alteração na voz, ele passava na fita e passava o dedo na fita pra dar distorção.
Ó, legal.
Então, isso. Tipo assim, ele tem várias técnicas que, tipo assim, não, tem que ser uma parada que saia no áudio, porque tem aquela coisa, aquela mística do fantasma, que o fantasma, em teoria, ele alteraria campos magnéticos de alguma maneira. Então, você consegue pegar a voz de um fantasma no áudio, segundo contam as lendas, né? Tipo assim, ou então eles afetam o áudio, tipo, a lâmpada fica ruim, né? Tipo, você tem problemas com gravadores, etc. Então, cara, tem que puxar esse efeito, e isso vai ser fantástico pra gente, porque como a gente só tem o recurso sonoro, a pessoa precisa saber segundos antes que o duplo tá lá, antes do duplo aparecer. Então seria como se fosse o nosso recurso visual. Então, tipo assim, isso é uma dica. E, cara, eu coloco várias dessas dicas durante várias vezes no podcast. Vou dar uma que tá, que é, por exemplo, quando a Cristina vai conversar com o Pedro pela primeira vez, você não sabe que é o duplo. Mas tem um efeito sonoro que só aparece quando o duplo aparece no início da conversa. Então, quem estiver muito atento vai pegar essas paradas que estão lá desde o início.
E mesmo que você não pegue conscientemente, você pega inconsciente. Você vê uma tensão vindo, você não tem nem certeza de onde, né?
A gente, quando tava lá captando, né, a gente não tinha, tipo, essa informação, até porque isso é uma pós-produção, não tem o nome, não é à toa que chama pós-produção, né? Mas é, quando a gente tava ali captando, o nosso cuidado enquanto direção, né, tal, de elenco e tal, era fazer com que a Cristina tivesse uma voz meio flat zone, assim, meio falando assim. Eu até fiquei com medo, porque como é o momento que a Cristina aparece, é aquele, é a primeira vez que ela fala, parece que a atriz não tá interpretando bem, sabe? Porque tá falando assim, sabe? Entendeu? Fica meio estranho, não fica? Então, eu até fiquei com medo, mas foi fundamental. Esse efeito, por exemplo, me deixou tranquilo com relação à direção de elenco. Porque eu fiquei preocupado. Falei assim, caramba, na hora que a Cristina aparecer, ela vai aparecer, tá tudo tão redondinho, ela vai aparecer parecendo que não tá interpretando. Mas, na verdade, é porque não é ela, né? Mas aí, a hora que você colocou o efeito, já mostrou que algo estranho com Cristina, no caso. Aí ficou claro.
Que exato.
E aí, depois, no outro episódio, que ele fala realmente com ela, aí ela tem outra pegada, ela já fala normal e tal, que tá falando com ela mesmo e não com o duplo, né?
Sim, total, né? Um abraço também pro Gustavo, que eu citei antes, né? Que ele é o cara das trilhas e, mano, o cara mandou super bem e eu dava uns briefings super malucos. Eu falei, ah, cara, a minha recomendação é de inspiração. Twin Peaks, e tomando cuidado pra não ficar aquele tom super melodramático que o Twin Peaks tem também, tipo, diminui um pouco isso. E eu dei mais algumas outras referências e tal, e eu dava uns briefings super malucos. Eu falava, ó, quero tema disso e tal. Curiosidade aí, tem um trecho, uma trilha, acho que inclusive vou liberar aí no podcast a nossa trilha pra quem quiser escutar e tal. Não usem direitos autorais, então aí olha aí. Opa. O podcaster que não quer que você use. Mas se quiser, tipo, manda e-mail que a gente conversa. Mas, tipo assim, se você quiser escutar e tal, tem uma trilha que é o Lorena, né, que é meio que a trilha que só toca nos dois últimos episódios, né. Um na casa, que é aquele né, que tem, e outro quando ele tá revisitando a história, né, que é meio que é o tema da avó, né. Aí eu falei, mano, briefing, cara, canto gregoriano de igreja e ponto de macumba, se vira, faz a trilha pra mim. E é isso aí, e vambora. E, cara, o Gustavo mandou super bem, acho que ele aí, tipo, pouquíssimas coisas voltaram, tipo assim, ó, não, isso aqui tá um pouco diferente do que eu achei, acho que só uma que voltou assim, mas é um cara que ele pega o feeling muito bacana. Vou deixar o contato de todos os profissionais aqui, se você quiser contratar pra qualquer coisa, vou deixar, se o Nanete permitir, é claro, deixa aqui o e-mail do Nanete ou o telefone do Nanete, deixo o do Gustavo, do Felipe Aires, o de todo mundo que participou, assim, da parada, caso vocês queiram contratar de alguma maneira. Porque, cara, eu acho que uma das coisas que o projeto, você sabe que o projeto funciona, é quando você tem a confiança de deixar ele na mão de outras pessoas e saber que a parada vai funcionar, né? E isso, pra mim, putz, é um privilégio muito grande estar com todos esses profissionais que, cara, foram super bacanas.
Olha aí, bicho. Essa fera. Olha aí!
O pessoal não sabe também, ouvinte, mas pra você virar dublador, você tem que obrigatoriamente fazer imitação do Silvio Santos. Teve um momento que tinha, sei lá, quatro pessoas imitando o Silvio Santos nas salas de gravação.
Olha aí, ó.
Mas se você não sabe, tem que imitar o Silvio, tá certo? Vem pra cá.
Exatamente. Tava desse jeito.
Pode ser péssimo, igual a minha, mas tem que imitar.
Fim. final, considerações finais sobre o final da história. Eu já falei, tipo, inclusive eu acho que eu bati o pé pra que a gente mantesse o final da história. É claro que há mudanças muito pontuais, mas eu queria que o DNA da história fosse o mesmo. Então, tipo assim, a explicação de genética não tá da maneira como tá lá, mas eu quis colocar um pontinho disso. A história das duas irmãs eu peguei. Eu adicionei o ponto da Bíblia, porque eu acho que tem muita gente que é muito fácil colocar pra uma religião periférica como vilão da história. Então eu falei, vamos colocar aqui uma religião majoritária aqui, que dá pra fazer merda com tudo que você tiver à vista, né? Então coloquei esse toque meio cristão e tal, que realmente tem, né? Dá pra você amaldiçoar os outros com a Bíblia. Sim. Pra quem não sabe, fica aí a dica pra vocês. Inclusive é o que mais tem, gente amaldiçoando os outros com o nome dos caras aí. Mas tá tudo lá. Tirando uma coisinha ou outra ali, tá tudo. Eu mantive a história original e tal. E eu batei um desespero tão grande, porque pra quem viu lá essa série nova da Netflix, da Mansão Bly, eu tava comentando com a história. A gente tava assistindo, terminei de assistir esses dias com a Ira. Eu falava, mano do céu, tá muito, tem umas coisas muito parecidas com a história.
É, rolou umas rimas mesmo.
Tipo assim, não é uma cópia, e eu nem acho que é inspiração de fato. Eu acho que se o cara falar que é inspiração, não vai me surpreender. Mas eu acho que tem umas coincidências muito pontuais ali.
Então, tem umas rimas que é rima de acaso, tá ligado? É rima tipo assim, estamos na mesma época e sofrendo as mesmas influências contextuais. E aí, quando você vê alguma coisa, encontra.
Aí acaba falando assuntos, né?
É.
Naquele episódio, eu não vou dar spoiler da série, que talvez você não tenha visto e tal, mas do episódio, acho que é o 6 ou 7, começa umas histórias de duas irmãs, e eu falo, que coisa curiosa, né? E aí, cara, mas assim, cara, tá quase tudo lá e tal, a gente realmente só muda a ordem de algumas coisas, a gente muda exatamente quem saiu da boca do quê, da onde, pau. Mas eu quis dar por ter essa coisa do terror, de ser muito... É clichê ser um final trágico e é clichê ser um final feliz, de resolução. Eu falei, cara, eu acho que essa história, ela merece um final agridoce. E por que agridoce? Porque, assim, é um final meio... Sabe aquele o Rorschach da pintura, que cada um vê alguma coisa? Eu acho que a pessoa pode interpretar da maneira como quiser. Teve gente que achou que é um final feliz. Eu não acho que aquilo é um final feliz.
Ah, você é louco. Feliz não era, não. Tem outra coisa, assim, que foi uma ex-aluna que eu vi e que veio conversar comigo, que falou assim... Chegou e falou, mas o Pedro, ele tá. Ele conseguiu uma desculpa pra ele, né? Contando aquela história no fim. Não quer dizer que é aquilo. Aí eu falei, é essa a minha leitura também. Ele precisava fechar alguma coisa na cabeça. Não quer dizer que seja exatamente aquilo. Tanto é que ele falou que foi um sonho, né? Foi uma inspiração, foi um devaneio.
Exato.
Né? Então pode ser outra coisa, pode ter outro olhar. Talvez até tenha, mas ele precisava resolver a situação na cabeça dele pra poder tentar aguentar e continuar. Não dava pra deixar aquela porta. Também.
Seguir em frente, né?
É, pra seguir em frente. E não é feliz também pra mim o final. Ele é um final muito real. Eu acho que existem relações que estão muito quebradas, mas que as pessoas se gostam. E vamos ver o que dá pra fazer, né? Vamos remendar os cacos, vamos tentar levar, que tem até uma situação semelhante a essa. Então, isso deixa muito valor pra mim, por ela ter esse ponto real.
Nossa, eu até confesso que a gente leu, reescreveu, trabalhou, reescreveu, leu tanto em cima dessa história, tanto que, pra mim, ela tinha perdido completamente a cronologia. As pessoas estavam comentando comigo, eu estava assim, perdida. Nossa, está aqui? Não, está nessa edição? Não, pera, mas não, a gente não tinha mudado isso? Que eu resolvi não dar pra eu comentar com as pessoas, então eu não comentei com as pessoas da internet, porque foi muito trabalho em cima disso, sabe? Mesmo não sendo um trabalho criativo de criação nossa, de ser uma adaptação, acho que o medo também, sabe, de não ser justo, com a adaptação, nos deixou ficar totalmente em cima da história. Então, quando as pessoas começaram a reclamar do final...
Assim, algumas pessoas, né? Não foi todas.
É, não, eu sei. Ficou... Não, isso não é um problema, as pessoas reclamarem do final. Foi muito legal, porque ficou bem dividido. Dividiu bastante as pessoas que adoraram o final, pessoas que ficaram sem entender e as pessoas que não gostaram. Quer dizer que a gente provocou isso nas pessoas. A gente conseguiu um bom resultado e isso é legal. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei assim, meio perdida, porque eu já tava assim, nossa, o que será que essa pessoa tá impressionada na história, porque eu não tô acompanhando a história como ela está acompanhando mais.
Sim.
Então essas emoções bateram diferente. E bateram diferente porque eu me lembro que quando eu li a Creepypasta, que eu li a primeira versão em inglês, a primeira tradução, quando chegou no final, não, no meio, assim, eu lembro que eu tive, assim, um susto, né? Eu, nossa, que, né? Tive, assim, um gelo no coração. Mas o final dela, eu achei ela super romântica. Então eu achei o original tão mais simples que quando chegou a nossa, eu não achei que a nossa estava tão romântica assim.
Sim, o final é tipo assim, ah, e aí os fantasmas, o duplo se convence que o cara ama ela, e aí nunca mais a perturba e ficaram felizes pra sempre. É basicamente isso o resumo.
Poliamor!
esse é o final original. Tem uma coisa também que acho que é legal o pessoal, a gente falar pro pessoal, assim, que a Ira citou aqui, né? Chega uma hora que a gente releu e leu e ouviu e tava tanto que você já não sabe mais onde que é o filme, né? A gente tava nesse momento. Mas tem algumas pessoas que não estão envolvidas diretamente com esse projeto, nem estão envolvidas diretamente com o Mundo Freak, que acabam ficando em volta da gente, que são termômetros bons. O Lucas é um termômetro maravilhoso, Lucas Balabinucci, porque o Lucas, ele é completamente louco. Ele vai pro... Vou ouvir o Bode em Pé no meio do mato, numa fábrica abandonada. Vou ouvir o Relatos no meio de uma casa, na cabana, na árvore, na puta que me pariu. Vou ouvir o Natália no estacionamento, né? Ele é desse jeito. Então a imersão dele é muito bacana. E o outro foi o Frater MG, né? Frater Miguel, que é o nosso querido Eric aqui, que ele ouviu também, que ele teve um impacto muito bacana na vida dele. Porque a gente achou nesse aí um horror cotidiano, né? Então foi uma coisa que você olhava em volta, assim, você já se sentia. Então foi muito bacana ver essa reação de algumas pessoas próximas.
Sim, isso é muito bom, cara, porque a gente não imagina... Porque a Ira mencionou um ponto muito bom. Cara, a gente tá completamente anestesiado pela história. Eu tô projetando essas cenas de terror sem sentir medo, porque eu já tô passando tanto por essas cenas. Mentira, teve uma cena que eu fiquei, caralho, porra. Eu, sem falar sobre nada, isso aqui ficou maneiro. É, tipo, do lado do último do Pedro lá. Quando eu terminei a edição, eu falei, rapaz, isso aqui tá bacana. Mas de resto, cara, a gente tá trabalhando tanto, né, nessa história, cara, que a gente fica completamente anestesiado. Tipo, a gente não sabe que se tá incrível. E é muito legal porque a gente redescobre a história pelos olhos dos ouvintes, como vocês estão falando aí. Então tem gente que fala, cara, caraca, tipo, a cena do videogame. Game, que o cara tá gravando gameplay. A própria... Cara, a cena do... E, cara, isso gerou uma coisa muito engraçada. E eu tenho ódio agora de todos os ouvintes, porque é o seguinte. A história que eu fiquei cagado foi quando o Pedro vai dentro da casa e tem toda aquela cena meio Bruxa de Blair e tal. E eu tava muito empolgado com as pessoas, imaginando com a expectativa das pessoas escutando. E no mesmo, é o mesmo episódio que é revelado o plot twist lá dos olhos da Natália, no final com a Cristina, né? Com o diálogo do Pedro com a Cristina por Skype e tal. E todo mundo comentou desse diálogo com a Cristina e eu fiquei meio na bad. Falei, porra, ninguém comentou aqui a parada da cena Bruxa de Blair que eu coloquei. Fiz com tanto carinho.
E a água, né? O copo de água, galera. Tô com medo de pegar o copo d'água, tô com medo.
Exato,
disso. Que é uma,
né,
coisa assim que acontece. A água, ela é presente, mas é passando.
Que vira o meme, né? Vira o meme. Tipo, porra, meu nome é Natália. Pô, não quero. E obviamente a Ira brincou bastante com isso nas redes sociais, né? Nossa, que captura bem os momentos certos pra fazer as coisas na hora certa. Mas que a gente não tava e não tinha ideia de como é que isso ia cair com o público, né? Podia... Existia o medo de que a gente seja tudo falso e ficar uma merda e todo mundo odiar a gente.
Então, você tava com mais medo ainda que as pessoas não aceitassem tanto. Nossa, o pessoal gostou tanto do relato. Ah, o pessoal vai estranhar ter mais gente, outros atores.
Sim, sim. Não, mas é porque é uma história diferente, né? Às vezes a pessoa tá naquela expectativa.
Vida continua, gente. Vida continua. Aquele passado vai estar sempre lá pra você ouvir, tá lá aberto. Mas a gente tem que tentar coisa nova, tem que experimentar.
Exatamente. Exatamente. E assim, eu acho que o Keller termina bem esse momento. Eu acho que vai ter coisa nova por aí. Não tenho expectativas, pode ser qualquer coisa. A gente tá quieto aqui no nosso... engendrando os próximos projetos. A gente não sabe o que vai sair daqui. A gente não tem como falar pra vocês o que vai ser as próximas coisas e tal. Mas a gente tem uma ideia de um norte aqui. Com toda certeza, o Nanete, ele é super bem-vindo pra voltar também. Eu acho que pelo nosso desespero em ver as coisas, com toda certeza, ele vai ser o Groot também, que ajuda a gente a unir toda essa parte também da atuação, com toda certeza, né? É um cara que manda muito bem.
Fico lisonjeado.
E de muita confiança, assim. Super enrolado, como todas as pessoas que trabalham nesse meio.
Eu sou mesmo, cara. Se tem uma coisa que eu sou, é enrolado no bom sentido, né? De ser super ocupado e tal.
Não, cara, tu é bom e as pessoas procuram você, então você tem muito trampo. Porra, tu tem que ser enrolado.
Acontece isso, fico feliz.
E tem que procurar
mesmo. Mas o bom é que logo no começo eu já falo, ó, cara, eu tô bem Quando a pessoa já me procura, eu já falo: Andrei, rapaz, só que tá feia a coisa aqui, mas vamos conversar semana que vem. Mas é porque eu topo. Ou então no começo, quando eu já eu já falo que não rola e tal, pra não, também não ficar segurando a pessoa, né? Mas esse tipo de projeto eu sempre me interessei muito, eu gosto muito de podcast, né? Tem um estúdio aqui que é pra também, tipo, gravação de podcast. Então, eu sou uma pessoa que, além do trabalho como ator, dublador, diretor, né, de dublagem, eu também vejo o podcast como uma missão, sabe? Então, vai muito além da grana, vai ser porque eu quero que aconteça mesmo, entendeu?
Uhum. Nanete, cara, muito obrigado por você ter topado participar do projeto e participar da gravação desse episódio. Quer fazer um momento jabá pra falar um pouquinho do seu trabalho? Fica aí, um minutinho aí é pra você falar do que você, onde o pessoal te encontra.
Olha, pra quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, eu tô sempre postando lá no Instagram, que é o meu canal aí, a minha conexão com as pessoas, tanto quem gosta do meu trabalho, como também contato profissional ali. Eu acho ali mais fácil, dali a gente vai estreitando um pouquinho a relação. Eu gosto de... Lá no meu próprio Instagram também tem o jeito de você me enviar um e-mail, lá no meu perfil tem como enviar um e-mail, então acho que é o jeito mais fácil mesmo. Então é Junior Nanete, tá? Arroba Junior Nanete. Lembrando que Nanete é Nannetti, são dois N's, dois T's com um I no final. Então Junior não é por extenso, Junior Nannetti. Me sigam lá, é o mesmo perfil no Instagram e também no Twitter. Twitter também eu respondo todo mundo e é o jeito mais fácil, gente. Me procura lá e lá eu comento alguns trabalhos que eu faço. Faço bastante stories, meio que mostrando também o dia a dia, mostrando agora tô aqui no estúdio, agora tô indo não sei pra onde e tal. E também, pra quem gosta de tecnologia, a gente tá no Loop Infinito, que é um canal no YouTube, chegando aí a 1 milhão de inscritos agora, tá com 970 mil, então já estamos pertinho de 1 milhão, inscreva-se lá. E desde o começo da quarentena, estamos fazendo live todos os dias, de segunda a sexta-feira, todo dia tem live, falando um pouquinho sobre tecnologia. É isso aí, muito obrigado pelo convite, obrigado Marcos, obrigado André, obrigado Ira, obrigado a todo mundo que fez parte desse projeto, ao elenco também, claro. E quando tiver mais um desafio, contem comigo.
Marcos Keller, quer fazer um jabá?
Eu quero fazer um jabá também, porque, ó, primeiro que, pô, o projeto foi fantástico, eu tô sempre agradecendo, né, o Mundo Free, que eu tô integrando aí já faz alguns anos, mas eu agradeço pela oportunidade de ter experiências fantásticas como essa, assim, é uma coisa maravilhosa, né, então eu sempre agradeço. Vocês, ouvintes, curtem tanto, imagina a gente aqui que tá fazendo, que tá vivendo, que tem toda a intensidade desse bastidor, fora o projeto pronto no fim. Então, pra mim, é um prazer sem tamanho. E no mais, eu convido vocês a acompanharem as loucuras dos projetos que eu faço também. Caça por aí, vai lá no meu perfil, @coboldkeller no Instagram, @marcoskeller no Twitter. Lá tem o Linktree com tudo que eu faço. E eu convido vocês pra ver um projetinho independente que eu tô fazendo agora, junto com a Jéssica, que é uma amiga minha, ouvinte também. A gente tá falando sobre fada, fazendo uns podcasts curtinhos, assim, a ideia é ter uma coisa de até 40 minutinhos, discutindo fadas historicamente, por aí vai. É um bem pequeno, bem nosso, vocês são nossos convidados. É o Lírico Obscuro, o nome.
Ah, não, vocês perderam a oportunidade de colocar safados, né?
Não. Pô, não, vai ser o respondendo o ouvinte, né? Bem-vindo pro safado, safado.
Ira, você quer fazer um jabex ou quer deixar a mensagem final pro ouvinte?
É isso, gente, muito obrigada a vocês que apoiaram, acreditaram nesse trabalho, foi muito legal produzir. Indique para outras pessoas que você sabe que curte podcast, que curte histórias de terror, gosta de passar medo. Indique o nosso trabalho para que essa pessoa também vire nosso ouvinte e faça parte da nossa comunidade. Toda quarta-feira, às 22 horas, eu tô lá no Instagram com a Juliana Ponzilacqua, fazendo Aconteceu no Insta, contando pequenas histórias pequenininhas de mistérios e casos insólitos acontecendo com os nossos ouvintes. E sigam as minhas redes sociais, @iracroft, em todo lugar. Me sigam, tá, gente?
Eu não quero que ninguém me siga, não. Se você tiver interesse, poxa, mau gosto.
Me mande uma carta, né? Descubra o meu endereço e me mande uma carta.
Não descubra o meu endereço, não. Não faz isso. Brincadeira, gente. Muito obrigado por todo mundo. E, cara, queria muito agradecer aos ouvintes que compraram a ideia, teorizavam, faziam teorias. Teve gente que pegou o JPEG, inverteu o COI e aumentou a exposição pra ver se tinha mensagem seca. Eu vou pensar que nos próximos talvez isso aconteça. Então, mantenha aí a... Fique esperto aí. Cara, muito obrigado por todo mundo que, de verdade, que comprou a parada, divulgou pra todo mundo. E, cara, esse projeto ele vai ficar eterno. Vocês encontram... Ele tá aberto pra todos os agregadores, não apenas Spotify, tipo o Mundo Free Confidencial hoje, que é exclusivo. E, cara, muito obrigado mesmo. E é isso. Gostaria de lembrá-los que não olhe para trás. Pergunta final antes de encerrar agora para ir pros extras. Pedro é burro ou não? Lara Croft.
Todo mundo burro ali naquela história, né?
Você é inteligentona, né? A ouvinte é inteligentona, tá por cima, tá carne seca.
É a gente que tá escrevendo a história, né?
Mas, Keller, o Pedro foi burro ou não foi burro?
Ah, eu resolvi aquilo ali rapidão, hein, cara. Tava resolvido, viu? Te falar que não tinha passado esse perrengue todo, não.
Olha aí,
mas
quero...
tudo bem. Tá certo, Pedro, é assim mesmo.
Nanete, o que você acha? Você acha que o Pedro foi burro?
Ele foi ingênuo. Burro, não.
que é um nome polido.
Ele foi menino.
Ele foi juvenil.
Foi juvenil. Então fica aí. Um grande abraço pro Pedro. Pra onde quer que você esteja. Provavelmente já morreu 2 dias depois que... daquele episódio final. Foi a sobreposição, tá cego, mudo e morreu.
Mundo Freak.com.br